Gente, muito boa noite, então. A gente traz o microfone para usar para gravar, mas acho que hoje não vai precisar, você está gravando aqui. Quer? Vocês querem usar o microfone?
Eu não quero.
Boa noite, a gente agradece a presença de todos. Hoje é um dia muito especial para nós, porque primeira reunião que a gente faz em pé. A gente não sabia que tinham poucas cadeiras aqui na escola, não é trazidas da Câmara, mas a gente chegou aqui e ficou sabendo só na hora. Então é a preferência de vocês, obviamente. Só o Adilson está com problema no joelho e tem que ocupar uma cadeira. Nós temos um carinho especial hoje por essa reunião, porque é a primeira reunião itinerante realizada na localidade de Santo Antônio, que até pouco tempo atrás era uma localidade que tinha uma igreja e uma casa. E com o tempo vem crescendo, com alguns loteamentos que foi feito, com algumas construções. Temos uma região aqui da Casa de Pedra, lá até o Manto Limpo, que vem crescendo muito, proporcionalmente em relação a Rio Preto, uma região que uma das que mais cresce, que mais se desenvolve, e eu diria até tanto materialmente, né, com pousadas, com pessoas de fora que vêm para investir, como também na questão de cultura, de tratamento da terra, tratamento da vivência na zona rural. Nós fazemos essa reunião itinerante, a reunião já tem um tempo, foi implantada na época, há uns 6, 8 anos atrás, quando o vereador Zé Bendito era presidente da Câmara. Depois ela foi suspensa e agora a gente retomou. Era um projeto nosso, se caso entrasse na presidência, junto com o vereador Salvador, que é o vice, com o Adilson, que é o secretário, além do Chiquinho, que é o suplente. Era um compromisso da gente voltar com as reuniões itinerantes, porque a gente considera muito importante, se a gente sabe onde vocês moram para vir pedir o voto, a gente tem que saber também para vir ouvir e mostrar as nossas realizações, ouvir as críticas e sugestões que têm que ser faladas por vocês. Então, Santo Antônio é a primeira reunião, a gente espera que agora seja rotina e a gente espera que ano que vem, inclusive, tenha participação de mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. E para isso nós temos que ouvir e tentar fazer com que as sugestões e as reivindicações sejam, algumas delas pelo menos, sejam atendidas, sejam concretizadas, para que essas reuniões e esses bate-papos não fiquem muito, muito vazios, só na base da teoria, e a gente não consiga implantar nenhuma das propostas aí que a gente defende. Então, como eu ia dizendo, nós demos mais para ouvir. Nós temos um sistema de deixar as palavras livres, o quanto necessário. A reunião do funil acabou meia-noite, nós estamos lá meia-noite, então a gente não tem pressa para ir embora, a gente quer ouvir, quer priorizar o que mais necessário. A gente quer parabenizar aí, inclusive, pela eleição, desculpe, esqueci seu nome?
Haroldo.
Foi apresentado pela senhora Cristina, sua esposa agora. Muito prazer, a gente dá as boas-vindas aí, a Câmara Municipal dá as boas-vindas a vocês, a Rio Preto, né? Já estão aí quase um ano, há mais de um ano, inclusive. Mas a gente agradece e está vendo que vocês já estão aí envolvidos no dia a dia, inclusive agora na presidência da Associação Casa de Pedra, que é uma associação que vem mobilizada, e a gente acredita muito nessa estrutura de associações, conselhos. Muitas pessoas criticam, que acham que isso aí substitui o papel do vereador e diminui a força de vereador. Eu discordo totalmente, eu acho que é pelo contrário. O vereador é apenas um representante e as associações e conselhos são a estrutura necessária que o município tem que ter, precisa valorizar, para a gente ouvir, né, dividir, descentralizar a administração. É muito mais fácil a pessoa da associação vir ouvir e levar a reivindicação lá do que está vivendo aqui no dia a dia. Nós queremos primeiro fazer a leitura de algumas indicações atinentes aqui à região, e logo após um ofício enviado pelo prefeito, que solicitou que fosse lido aqui hoje também. Por favor, Solenino.
Indicação, excelentíssimo senhor Leonardo Machado Lima Reis, vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. Os vereadores que essa subscreve e solicitar a questão de ouvir o plenário dessa atividade, recebem encaminhado ao Executivo Municipal a indicação de sentido de fazer os calçamentos das localidades abaixo relacionadas. Para essas obras, já existe emenda parlamentar aprovada no valor de R$200 mil. Calçamentos Santo Antônio das Paredes, São Pedro do Saguá, São Luís, restante da Rua Wilson Rosa, no bairro Safira, e Rua do Rubal, Avelar, no bairro Formiga. Sala de sessões, 11 de novembro, assinado pelos vereadores Antônio Marques, José Benedito Quinto Maia e o Edson Souza Nacarato dos Santos. Indicação 74. O vereador quer se inscreve em solicitar, depois de ouvir o plenário da atividade, que seja encaminhada ao Executivo Municipal, indicação de sentido de instalar telefone público de Torreão na localidade de Santo Antônio das Paredes. O estilo de tal indicação vai ver que a instalação desse sistema é de grande importância para os moradores dessa localidade. Sala de sessões, 11 de novembro, assinado pelo vereador Salvador Miguel Damasceno Pinto, Miguel Carioca. Indicação 275. O vereador que é subscreve tem solicitado depois do governo federal dessa atividade que seja encaminhado ao Executivo Municipal a indicação no sentido de ampliar e fazer reforma no campo de futebol com vestiário na localidade de Santo Antônio da Parede. Explica que tal indicação, uma vez que a comunidade vem crescendo muito, aumentando muito o número de crianças e jovens que gostam de modalidades esportivas. Aos domingos e feriados, jovens da localidade de crianças se juntam para jogar o futebol. Sabemos que a prática de esporte é uma fonte de saúde e, por isso, é necessário melhorias nesse campo. Sala de sessões, 11 de novembro de 2019, assinado pelo vereador Salvador Miguel dos Santos. Indicação número 76. O vereador que é subscreve em solicitar, depois de ouvir o plenário da atividade, que é encaminhado ao Conselho Municipal, indicação no sentido de melhorar o local de atendimento médico, uma sala maior, e fazer o atendimento por quinzena, na localidade de Santo Antônio das Paredes. Estiga-se para a indicação uma vez que o local de atendimento do médico é um cômodo pequeno na escola, necessitando de ampliação para dar mais conforto aos médicos e usuários. Sala de sessões, 11 de novembro de 2009, assinado pelo vereador Wesley de Souza Nacarato dos Santos.
Indicação está bem, né? Meu ofício, por favor, no anexo.
Ofício número 278, da Prefeitura Municipal de Rio Preto, do Gabinete do Prefeito, para Leonardo Machado de Marrete, vice-presidente da Câmara. Senhor Presidente, tenho a satisfação de enviar a Vossa Excelência para conhecimento desta Casa o ofício do Presidente da EMATER tratando da cessão de um tanque de resfriamento de leite para a Associação de Produtores Rurais da região da Casa das Riquezas. Solicita a gentileza de torná-lo público na próxima reunião do plenário. Nessa oportunidade, renovo voto de estima e consideração. Atenciosamente, Edmar Wilson Barros Silva, prefeito municipal. Ofício em anexo. EMATER, Minas Gerais, Belo Horizonte, 4 de novembro de 2009, referente ao programa Minas Sem Fome, Rio Preto. Senhor secretário, com os nossos cordiais cumprimentos em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, informamos a cessão de um tanque de resfriamento de leite para o município de Rio Preto dentro do programa Minas Sem Fome do Governo do Estado de Minas Gerais, executado pela EMATER MG. Reiteramos ainda que o referido equipamento é parte do programa de melhorias da pecuária de leite. Portanto, o atendimento da EMATER tem um sentido maior de melhoria das condições de produção de leite para os produtores rurais do município de Rio Preto. Ao respeito, renovamos nossas manifestações de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, José Silva Soares, presidente da EMATER. Está encaminhando ao excelentíssimo senhor Alberto Duque Portugal, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior.
Para quem não sabe, o doutor Alberto Portugal é conterrâneo nosso e hoje exerce a função de secretário na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo ASMED. E aí uma ponte em alguns pontos do município com o governo estadual, que facilita algumas vezes o nosso contato. A gente quer agradecer também, registrar a presença da nossa secretária de Meio Ambiente, Ana Marilda, e do Sérgio Lebu, que é morador aqui, hoje está aí em uma das frentes aí para tentar melhorar as estradas aí do município. Está recentemente assumindo isso aí, junto com o Gilmar e com outras pessoas lá, para ver se dá um jeito aí, né, nessas estradas que são os maiores problemas aí dos últimos, sempre foi, mas nos últimos aí 20 anos, aí, um dos maiores problemas no município são as estradas da zona rural, dos estados vicinais. Nós queremos, antes dos vereadores falarem, passar a palavra a vocês para falar em relação à região, o que é necessário, o que é importante. Nós sabemos aí, já tem um ano de governo, do governo Edmar e Alexinho, e muitas propostas foram feitas, muitas propostas dessas foram feitas. Algumas estão em andamento, alguns projetos, até vários projetos em andamento, mas ainda poucos frutificaram, e isso gera uma ansiedade muito grande no município, o que é normal. E nós então queremos aí deixar a palavra aberta a vocês, a gente veio aqui mais para ouvir, e depois a gente inicia um bate-papo conversando com todos vocês e priorizando algumas indicações, a gente leva ao executivo e lá internamente tenta batalhar para que isso seja a realidade. Quem que vai inaugurar isso? Paulo Crivano, por favor.
Eu gostaria de falar que essas indicações que estão colocando aqui até, vamos dizer, me surpreende um pouco, né? Porque o comentário que eu ia fazer, que hoje vou fazer, a respeito, a importância que eu acho de que o ser humano da área rural, ele precisa ter o mesmo tratamento, a mesma importância que o pessoal da área urbana, né? A gente vê poucas coisas acontecerem em benefício da área rural. Então, quando a gente vê essas indicações, pelo menos há uma intenção de que ocorra alguma coisa diferente, né? Mas que a gente tem que acompanhar e fazer força para que isso aconteça. Não só essas indicações que tem aqui, como outras. Até porque Santo Antônio é a localidade mais jovem que eu conheço aqui de Rio Preto, né? E por ser jovem, eu acho que é até muito fácil você começar da forma correta. Então, hoje nós temos aqui algumas pessoas que já estão morando aqui, antigamente foi isso, uma casinha aqui em frente, né? E hoje algumas pessoas já estão morando aqui, eles estão construindo casa, bar, restaurante, tudo, e a gente já começou sem uma... não está havendo rede de esgoto, por exemplo, né? Isso é uma preocupação, por quê? Isso é um problema não só de Rio Preto, mas do Brasil inteiro, né? Vamos botar na casa para onde que vai o esgoto, vai fazendo corre. Depois a gente trata a água e entrega, né? Quando, na verdade, hoje já existe tecnologia que pode ser aplicada, não só aqui, acho que no município todo. Até porque o município é um município pequeno, considerando a população, né? Eu acho perfeitamente possível a gente tornar Rio Preto, né, uma cidade modelo, vamos dizer assim. É possível a gente pensar nisso. Se a gente não pensar que é possível a gente construir uma cidade com uma qualidade excelente, né, ninguém vai acreditar. Se a gente mesmo não acreditar, ninguém vai acreditar. E se a gente não tentar fazer, ninguém vai tentar fazer para a gente, né? Então, eu gostaria de deixar registrado aqui esse ponto de vista que eu tenho, que eu acredito que muita gente vai compartilhar comigo, da importância da gente começar a traçar metas de melhoria de vida para a população da área rural. Eu acho importantíssimo até para quê? Para que se retenha as pessoas nessas localidades, para que elas não saiam daqui para ir para Rio Preto, ou para ir para Juiz de Fora, ou para ir para o Rio de Janeiro, aumentando essa aglomerada de pessoas, aumentando o caos social. Eu acho que tinha que dar condições dessas pessoas da área rural de viverem com melhores condições de vida, melhores condições econômicas, né? Mais dignidade, inclusive. E acho que dentro de Rio Preto, a questão econômica, né, a questão da parte econômica do município, ela só vai ser possível melhorar, aumentar o nosso PIB aqui, a partir do momento que essas localidades rurais passarem a se desenvolver mais, através da pecuária de melhor qualidade, através do turismo, né, que até o turismo requer condições de estrada melhor do que ela tem hoje, né? E eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. E uma coisa que eu já sugeri no último governo, na época, conversei com o Antônio Marcos, conversei com o Inácio, hoje eu já comentei com outras pessoas, né, ligadas até à administração atual. Eu acho que seria muito legal, até porque a cidade tem uma população pequena, a gente criar uma campanha de realmente transformar a cidade, transformar o município, através de quê? Das próprias pessoas, né? Eu acho tão fácil isso acontecer, é só as pessoas pararem de brigar. Por exemplo, aqui em cima eu dou até um exemplo. Na minha casa eu tenho um passarinho que ele fica o dia inteiro no vidro, brigando lá com ele mesmo, né? E muitas vezes o que a gente vê, para quem está fora da política, né? Alguém faz tem uma ação, o adversário político mete pau. O outro entra, faz alguma coisa, o outro vai lá, mete pau. Fica o tempo todo, é um passarinho brigando com ele mesmo. Ele deixa de comer, ele deixa de namorar, ele deixa de voar, não faz nada, não faz o ninho, não faz nada, briga com ele mesmo. Enquanto ele está fazendo isso, ninguém está crescendo, né? Então eu faria hoje uma campanha que eu acho perfeitamente possível. Um município tão pouco ainda trabalhado, né? Ele podia ser trabalhado, lapidado. Porque eu tenho a impressão que eu moro num local que eu diria, é um diamante bruto. A gente precisa apenas lapidar, da qualidade aí. Eu criaria uma campanha para a gente. O que precisaríamos para morar no melhor lugar do país? Né? O que nós precisamos fazer, o que precisamos ter no município para que a gente more na melhor cidade do país, ou do mundo que seja. Né? Como é que a gente poderia fazer isso? Nós poderíamos fazer isso criando um canal de comunicação, e até eu acho até muito legal esse canal de comunicação, as pessoas poderem registrar o que ela acha necessário para essa cidade, para essa localidade, né? Rio Preto, eu digo, não estou nem falando Santo Antônio, não, Rio Preto, ser o melhor lugar do mundo. Certamente quem vai estar recebendo esse material vai estar tendo um norte, vai estar tendo uma ideia da expectativa da própria população, e vai começar a gerenciar a prefeitura, o governo, realmente para os anseios da população. Vai se surpreender com a qualidade das informações que vai receber. E eu acho mais importante ainda que nesse canal de comunicação, cada pessoa que se manifestar, né, sugerindo alguma melhora do município, em qualquer área que seja, na área de educação, na área de saúde, na área de transporte, de meio ambiente, que essa pessoa receba a resposta do que ela está mandando. Primeiro, seria um respeito muito grande a quem está querendo colaborar, certo? Seria para essa pessoa uma coisa que satisfaria bastante, né? Seria uma massagem no coração dela, de saber que ela foi ouvida, né, e que recebeu uma resposta, que a palavra dela teve, pelo menos alguém escutou e deu atenção, né? E aí sim, a 5 mil mãos, a 10 mil mãos, vamos dizer assim, uma população de 5 mil e poucas pessoas, nós transformaríamos o município. Nós criaríamos realmente uma cidade de todos, né? Uma cidade que, do jeito que a gente quer, com a cara que a gente quer, com a cor que a gente quer, né? E eu acho que seria por aí, né? Eu acho perfeitamente possível numa cidade tão pequena, né? Em termos de população. Fácil de consertar. Nós temos aqui uma beleza natural, riquezas naturais, né, que não foram aproveitadas até o momento, né? E eu acho até que, por não ter sido aproveitada, não ter sido devastada, né, nós acabamos por estar na frente, né? Por termos errado menos. Você vê alguns municípios aí que devastaram toda a sua riqueza natural. Não existe água de qualidade, não existe floresta, não existe mais riqueza nenhuma. E nós, por alguma ironia do destino, nós temos ainda tudo isso. E precisamos trabalhar melhor, né? Para vocês, só para registrar aqui, eu, para quem não me conhece aqui, eu acho que a maioria conhece, eu tenho uma pousada aqui no Mato Limpo, né? Teve um certo ex-prefeito aí que falou que eu fiz a minha pousada, queria me ajudar, mas não deu para ajudar porque eu fiz a pousada no lugar errado, né? A minha pousada não foi feita no lugar errado. Esse ano, eu recebi já, até o momento, 340 pessoas. Eu não acredito que 340 pessoas estejam erradas, né? Eu não acredito que 340 pessoas sejam malucas de vir para um lugar que muita gente fala que é o fim do mundo, que é o fim de tudo. Na verdade, muitas pessoas estão procurando exatamente aquilo. Existe público para tudo que é coisa. Então, eu queria deixar registrado isso. Eu tenho feito a minha parte, eu tenho investido o que eu posso, não só financeiramente, mas com meu sangue, meu suor, né? E tem uma expectativa de retorno em cima disso, né? Acredito, faço porque acredito. Não faço porque sou maluco, como algumas pessoas falam. O cara é maluco, mas é gente boa, né? Eu sou gente boa, realmente sou gente boa. Não sou maluco. Acredito, né? Não nasci em Rio Preto, mas descendo Rio Preto como se fosse a minha casa, né? E eu ainda acredito muito que a gente vai ser muito grande ainda. Vamos voltar a ser grande, né? E Rio Preto teve uma história no passado, era o maior município da região, a maior economia da região, e foi perdendo espaço. Hoje está perdendo para muitas localidades, inclusive para municípios que já foram parte de Rio Preto, né? Santa Bárbara, Santa Rita. Eu não acredito que tenha que ser isso para sempre, mas se nós fizermos o que sempre fizemos, vamos colher o que sempre colhemos, né? Sempre menos do que necessitamos. Eu acho que está na hora de dar uma virada. Eu acho que se a gente conseguir fazer uma campanha que mobilize a população, a gente vai conseguir. A Europa foi devastada aí por duas guerras e se reergueu de que forma? Todo mundo junto com um objetivo comum, né? É isso que eu queria falar para vocês aqui.
Obrigado. Acho que o que mais representa tudo que você falou aí é trazendo para a parte prática, da parte política, seria um plano diretor efetivo, para que não entre um prefeito de 4 4 anos e comece do zero novamente com as suas ideias, passando por cima das construções e projetos de outros, e fazendo projetos só a pequeno prazo para ganhar apenas o voto e esquecendo da estrutura que da cidade tem que ser mantida. A gente está vendo hoje isso como exemplo claro de estrada, por exemplo. Se cada prefeito faz estrutura a estrada de outra maneira, as estradas hoje não estariam da maneira que está. A gente vê bueira lá em Rio Preto. Ontem mesmo, de madrugada, arrebentou uma bueira lá perto da minha casa, lá no cavalo, na casa da minha mãe, derrubou muro, derrubou.
Estourou
uma casa lá. Então, por quê? Porque tem 60, 80 anos que nunca ninguém mexeu mesmo. E óbvio que um dia vai estourar, como outras várias. Em Safira nós estamos tendo um problema sério de quando chove, alaga meia Safira até na praça. Por quê? Porque não teve manutenção. Então, isso tudo é previsto no plano diretor. O plano diretor foi, aqui em Santa Tânia, inclusive, houve reunião, foi discutido, começou a ser discutido depois de muita cobrança no governo passado, depois de muita cobrança nossa, e infelizmente ele só foi enviado à Câmara, se não me engano, no dia 27 de dezembro do último ano de mandato, que obviamente inviabilizava qualquer discussão pelo legislativo da atual, né, da época, né? Então, esse ano iniciou o governo, nós questionamos o atual prefeito e ele solicitou a devolução do plano diretor para a prefeitura para avaliação e posterior reenvio para a Câmara. É o que foi feito e, pelo que nós temos informação, esse plano diretor está sendo reavaliado Eu não sei se vai ter que conversar de novo com a população toda, acredito que talvez algumas conversas pontuais ou uma conversa geral com a população toda, que o plano é um livro grande, né? Então, assim, já tem muita coisa ali que isso aí amarra o dia a dia da prefeitura, né? Você tem os seus projetos, mas você tem que ter também a condição que a população escolheu para a cidade, os projetos prioritários que a população elencou para a cidade, né? Vamos então aí.
Só pode comentar, Paulo. Primeiro, boa noite a todos presentes, meus vereadores, comunidade presente. O Paulo, eu sempre admirei muito o trabalho do Paulo na prefeitura, quero aproveitar em público e parabenizar pelo serviço prestado ao município de Rio Preto. Não é um grupo político. Você sabe, quando lá junto, né, eu como vereador, eu sempre procurei distinguir a política do município. Porque, e aproveitando essa oportunidade, eu sempre defendo isso e estava naquela agora no marco de Assando dela, e o senhor Davi, sobre isso. Rio Preto tem que desenvolver para o nosso bem, o bem da comunidade, o bem de nossos filhos. E quando a gente vê o investidor igual Paulo, dos que estão presentes, é um cara que investiu em Rio Preto, forte no turismo, né, Paulo? O cara que acreditou na cidade de Rio Preto. E nós precisávamos de muitos outros que acreditassem. Mas essa semana ainda ouvi uma coisa engraçada. Eu tenho um tio, né, é primo até, mas tem um lugar do tio, chama Pedro Magalhães, ele foi deputado no estado do Rio de Janeiro, foi secretário lá, toda a sua parte política toda no estado do Rio de Janeiro. E ele veio, teve ele ontem, e ele teve comentado, Santa Márcia, seis políticos de Rio Preto não fazem Rio Preto crescer. Rio Preto tem que renovar, tem que pensar diferente, tem tanta coisa, vocês estão aí. Uma rosa que está crescendo, mas ninguém está jogando a água nela para ela abrir. Porque nós temos uma pedra não lapidada, né? Nós temos um turismo de preço, um meio ambiente, que é um turismo forte. E isso não custa muito, não. E ele perguntou, mas você fez parte do último governo e não fez isso. Foi assim, infelizmente, Pedro, a gente só resolve quando a gente tem a caneta na mão. Quando a gente manda e executa. Quando a gente não tem, a gente não consegue fazer muita coisa, né, Paulo? Paulo tinha essa sugestão que o Paulo fez aqui, ô presidente. Eu achava que até a Câmara podia encampar isso. Mas propôs isso ano passado, né, Paulo? Fazer uma pesquisa com a comunidade de preto. O que você gostaria de...
Precisaria,
né?
Melhor,
então é uma coisa que você estaria atendendo diretamente a comunidade. Que às vezes uma ação pequenininha do governo, da administração, uma coisa pequena, ela vai resolver uma série de problemas. E às vezes nós, atrás das cadeiras, das mesas, apesar que Rio Preto é um município pequeno, e às vezes as pessoas não enxergam porque não querem, mas nós às vezes lá não enxergamos isso, que a comunidade está ali e que sabe que aquele problema é o dia a dia que resolve. Por exemplo, uma estrada arrumada, tem corta na estrada todo dia, sabe onde a água corre. Eu moro lá em São Pedro, não sei onde a água sai mais aqui, mas o pessoal que mora aqui sabe onde a água corre aqui. Então por que não? Vai fazer uma manutenção na estrada de Santo Antônio. Vamos primeiro reunir a comunidade, as pessoas ali, agora, olha são os pontos críticos aqui que nós temos que solucionar. E eu até adoro um projeto do Paulo. A gente teve característica, eu acompanhei de perto, fazer um projeto, desenvolver, porque eu acho que o município, não adianta a gente ficar parado na economia do município, não temos que buscar. E para buscar não adianta a gente ficar indo preso falando mal, como você acabou de comentar. Aquele político que fala mal de todo mundo, mas na verdade quando teve a oportunidade também não resolveu o problema de todo mundo. Porque nós sabemos que ninguém vai conseguir fazer isso. E quando eu defendo aquela forma diferente da gente pensar, a oportunidade para a gente nova, não é que as pessoas mais velhas têm que ser descartadas, não. Pelo contrário, a experiência delas tem que ser chamada, tem que ser somada à juventude, à vontade de trabalhar, à vontade de ir atrás. E a gente vê isso no município pequeno, do interior de Minas, no Rio de Janeiro, que essa oportunidade não surge. Essa roda gigante tem 3, 4, 5 assentos e ela vai girando nisso ali. Ó. É o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, e nisso vai passando gerações. A cidade vai perdendo a oportunidade e fica as briguinhas dessas. E nós temos aqui exemplo de Ridações. De Ridações abriu o olho para isso e juntou as forças políticas, a cidade cresceu. Isso é difícil? Claro que é difícil, cada um pensa de uma forma, mas juntar não quer dizer estar do mesmo lado, não.
juntar quer dizer trabalhar com a cidade crescer em conjunto. Não se precisa estar do mesmo lado para uma cidade crescer. Eu continuo fazendo isso. Sou oposição ao grupo hoje que está no governo, mas continuo fazendo isso. Continuo indo atrás do deputado, brigo com todos, falo sempre com o governo, gente, vamos correr atrás. Não adianta ficar aqui.
Boa noite para vocês. Vou exportar. Boa noite para vocês. É o seguinte, sobre a estrada, que hoje a área rural precisa mais, que mais necessita a estrada. Aqui você vai em qualquer lugar, foi eu, Renan Itinerante, foi eu que eu fiz o projeto na época, eu bolei, eu achei muito importante, até fico emocionado quando a primeira vez que eu estou vindo aqui agora, e já fiz, já tem 8 anos Renan Itinerante, foi essa foi meu. Então, eu vou te cortar, mas só rapidinho. Eu canso de falar, Paulo, para o Davi também, que conheci pouco tempo agora, e eu acho uma pessoa muito inteligente, que eu sei que pouco tempo agora. Então, é o seguinte, eu falo outra vez, repetir para ser que não adianta arrumar a estrada do jeito que está arrumando. Eu fiz de uma indicação e vou pedir outra vez. Eu acho que entra 1 milhão de PDA na prefeitura. O que é 1 milhão de PDA? Não é ficar com um pedido de mais ou não. Me trocou com sim, trocou em nada. Por que, que não contrata uma firma, gente? Com 20, 30 mais, que põe a mão de obra, já foi tomada a estrada. Não adianta. Pedir arrumar esse conflito. Está lá, vai lá. Ficou bonita, linda. O de mais é um trabalhão. Deu temporal agora, não tem mais nenhum estrada nem estrada. Acabou a estrada. Adianta passar a máquina? Vai gastar 100 mil, 200 mil, entendeu? Eu, minha opinião, eu acho que pode falar assim.
idade, né? 50 anos, 60 anos, criança com mulher, com filho no, no colo. E, entendeu? Existe essa, essa separação, cara. Entendeu? Existe separação do povo da cidade com o povo da, da, da roça. Eu não me acostumei com isso ainda, mas todo lugar que eu vou, não, deixa o senhor Davi passar, ele tem prioridade no atendimento, porque ele é da roça. Eu sou da roça. Eu tive uma larga experiência em Curitiba, morei em Curitiba, 5 anos, a cidade modelo. Em Curitiba que eu morei. Andei viajando com esse Brasil quase todo aí. Só não fui no leste europeu e nem nos Estados Unidos. Mas eu tenho uma experiência aí de ouvir aí o que a gente está discutindo, né? Então essa diferença, Paulinho falando aí, tratamento, vocês da cidade, vocês autoridades da cidade, vocês tratam o povo da roça diferente. Olha, eu não tenho uma comunicação em casa, vocês me tiraram o direito de ir e vir. Questão de estrada, vocês escutam aí, tá? Essa prefeitura, ela... todas as prefeituras do mundo, do Brasil, assim, reclamam, pô. Pô, você me entregou a prefeitura falida. Você não vive, eu tenho 57 anos de idade. Eu tenho essa experiência. De 57 anos de idade que eu voto, que eu saio, toda prefeitura é falida. Ou passa de uma cadeira para outra, é falida. Eu não posso fazer nada porque a prefeitura está no prejuízo. Entendeu? Isso é justificativa, né? Então, vocês políticos têm essa experiência também. Vocês estão cansados de ouvir. Só que vocês, culpa da realidade da coisa, tá bom? A franqueza. Vocês não fazem nada. Vocês só ficam assim, ó, justificativa, pô. Não, não faço nada porque não dá. A vaca está quebrada, o Edmar fez isso, fez aquilo. Olha aqui, ó, eu tenho coisas do Edmar aqui, ó. Todas as coisas dos políticos de vocês eu faço coleção. Nada que ele falou, me desculpa, está cumprido não. A prioridade dele aqui é as estradas, mas ele alega que não tem máquina. Vocês me tiram o direito de ir. Eu fico uma semana, um mês, 90, 30 dias, né? Em casa. Eu tenho 3 veículos. Eu tenho uma Paraty, tenho uma caminhonete, tenho uma moto. Eu fico em casa, porque eu não tenho estrada para sair. Eu tenho um computador de última geração, em casa. Não tem comunicação. Eu tenho um telefone em casa, se vocês forem lá agora, está na estante minha lá, ó, coleção de telefone. Não consigo comunicar com ninguém. Nem com o bombeiro, nem com a polícia, com a necessidade minha, né, na minha família. E nem dos meus vizinhos. Vocês estão discutindo o quê? Vocês têm uma diferença aí. Vocês tratam o povo da roça diferente. Vocês tratam o povo da roça diferente. Vocês não fazem, políticos, vocês não fazem nada pelo povo da roça. Vocês não fazem nada. Vocês não favorecem a nós, a nada.
Só um minutinho, seu Davi.
Pois não.
Importante, acho que da gente conversar é isso aí, a gente esclarecer alguns pontos. Eu moro no Preto desde 35 anos, no caso, né? Então, a gente vê realmente isso. Começam os governos, começa do zero de novo.
Exatamente.
Não sei se o senhor entendeu a primeira coisa que eu falei em relação ao...
Entendi.
Com o Paulo,
entendi.
Em relação ao plano diretor.
Entendi.
Primeiro ponto é esse, que aí evita o recomeço de 4 em 4 anos.
Uhum.
Esse é um ponto primordial, principal, que hoje, enquanto situação, eu estou batalhando para que essa discussão seja iniciada nos primeiros 6 meses do ano que vem, para a gente ter tempo de colocar em prática.
Muito bem.
Agora, a distinção entre zona rural e zona urbana, ela se faz necessária por vários motivos. Eu quero aqui, antes de tudo, fazer uma defesa desses vereadores aqui, cada um à sua maneira, vem defendendo os interesses também da comunidade rural. Inclusive, nós temos aqui duas pessoas, o Miguel, que é do Funil, que todos conhecem, e tem o Teodorinho, que não veio hoje, porque a notícia que a gente tem que cair uma barreira, ele não deve ter tido condições de passar. Queria um minutinho só, Roberto. Vou te passar agora. É, inclusive, barreiras, a gente caiu hoje. Caiu uma em São Pedro, na casa do Antônio Marcos. Uma em São Cristóvão, no Funil, em São Jorge, e lá para a Fazenda Paraíso. Então, das entradas do município, só essa aqui que está trafegada hoje. Mas isso aí não é problema, isso aí tem que ser resolvido rapidamente. Agora, em relação aos projetos, eu, no dia da posse, eu fiz questão de levar um livrinho desse aí, eu tenho guardado comigo lá também. Porque eu acho que é muito fácil a gente chegar, subir no palanque, escrever bonito e ficar 4 anos sem ler o que escreveu, ou sem lembrar do que falou. Então, de vez em quando, eu pego isso aí para ver. E no dia da posse, eu me preocupei em pedir que a população cobrasse, guardasse esse livro e cobrasse tudo que está escrito lá. Porque, com certeza, muito não vai ser feito. Mas acho que a gente tem a obrigação de tentar fazer tudo que a gente falou que queria fazer aí.
Com certeza.
Então, assim, o problema todo é que o município, nós temos 137 anos, o preço 138, e o município, de 4 a 4 anos, como a gente fala, recomeça. Só que o povo não está recomeçando. O dia a dia nosso não está recomeçando. Dia 31 de dezembro de um ano para dia 1º de janeiro de outro é apenas uma noite. Não é? Não começa do zero também. Você não começa sem dívida, não começa com estrada boa, não começa com a estrutura toda, com escola às mil maravilhas. Você também recebe os problemas. Foi o que aconteceu, que acredito que aconteceu com o Inácio, acredito que aconteceu com o Agostinho também, com a diferença que o Agostinho recebeu a prefeitura saneada. Então ele teve, teoricamente, um ano a mais para trabalhar. Infelizmente não aproveitou dessa prerrogativa de ter 4 anos de governo, enquanto os outros prefeitos praticamente têm 3 anos de governo. Agora, em relação aos projetos, eu elenquei aqui algumas coisas. O funil, por exemplo, está sendo implantado já internet banda larga no funil para a escola e para o turista. Obviamente não vai atingir a sua propriedade, que é um projeto de futuro. Está sendo, já veio a verba para a construção de um plano, de um posto de saúde novinho no funil, R$100 mil. O posto de saúde atual vai ser transformado em um centro cultural, para que a comunidade tenha local para fazer reunião, para que as senhoras e as pessoas, vendo seus bordados, vendo seus cordões, vendo suas produções caseiras, para o turista ter um ponto de chegar, ali eu compro um queijo do funil, ali eu compro um cordão que é feito no funil, ali eu compro. O projeto, a ideia é essa, a princípio. Nós fomos lá e a reivindicação grande foi do celular. Nós acionamos imediatamente a Secretaria de Ciência e Tecnologia, cujo presidente, mais uma vez, é o Alberto Portugal, que é conterrâneo, e ele ficou de responder formalmente, mas já nos acionou verbalmente que o celular está mais próximo do que a gente imagina. E muito provavelmente um projeto de um custo aí que não chega a R$30 mil, a gente imagina. O que para uma prefeitura e o benefício que vai trazer não é um valor que se pode considerar. Que nós temos em andamento 2 projetos em relação ao produtor rural, que é um projeto, são projetos parecidos, que é o projeto Balde Cheio e o projeto Minas Leite, são do governo do estado de Minas Gerais. O Balde Cheio é da FAENG, né, Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, e o Minas Leite é da Secretaria de Agricultura do Estado. Existe um projeto grande, tem uma chave aí que caiu no seu governo. Existe um projeto grande em relação à parte de turismo no funil e Rio Preto no geral. Mas focando mais no funil, que é uma região que, apesar de estar carente, é uma região mais desenvolvida nessa área. Esse projeto, só para estudo, conseguimos por volta de R$400 mil. Ele está sendo já executado. Esse projeto, inclusive, as pousadas, se não me engano, já receberam as visitas, pelo menos as do funil, já não sei se você recebeu, das pessoas que estão fazendo as pesquisas. Nós temos geólogos, turismólogos, pessoas ligadas a outras várias áreas que envolvem o interesse da comunidade e da cidade. Trator agrícola, o que existe na prefeitura, que está desviado há muito tempo, está quebrado. A intenção é adquirir, que hoje também tetratou não adianta nada, em novembro. Então, a busca é adquirir agora, para o início do ano, dois tratores para atender duas regiões distintas. Maquinário, como o Zé Bu bem lembrou, as máquinas sucateadas. Foi feito o financiamento do Banco do Brasil, o financiamento já aprovado, mas ainda não foi. O recurso não foi liberado, R$1.200.000 para a compra de uma retroescavadeira, de uma Patrol e dois caminhões novos para atender as estradas. Tem um viveiro ali, que um projeto também defendido pelo vereador Salvador, um viveiro municipal, que já está em funcionamento aqui no posto agropecuário. Agora, na parte teórica, tem o cadastro que se cobrava aí por volta de R$200 para o produtor rural fazer no INCRA, com o ITR e outros vários cadastros. Hoje é feito gratuitamente na prefeitura, lá no CIAT. Então, assim, tem alguns projetos que estão em andamento que, infelizmente, ainda não frutificaram, mas que nós esperamos que deem resultado rapidamente. Isso é tudo? Não. Isso a gente tem que, a cada dia, no último dia de governo, tem que se procurar projetos, tanto é que reconhecimento tem que ser feito. Projetos que estão vindo agora, verbas, foram conquistados no governo anterior, no governo do Inácio. Os projetos foram feitos lá. A verba não veio, mas o dinheiro está chegando agora. Então, isso aí tem que ser feito, isso aí tem que ser pensado. Eu só elenquei aqui, não sei se algum vereador lembra de outros pontos desse projeto. Para a gente ter, São Cristóvão também está com implantação de internet banda larga. Então, isso, para quem não tinha, para no mundo de hoje, Rio Preto, isso já é um progresso enorme. Agora, outra coisa que Rio Preto tem carência demais, nós precisamos desenvolver, é a valorização do funcionário público, funcionário municipal. Funcionários vêm com salários sucateados, condições de trabalho ruins, há vários anos. Hoje, um professor ganha um salário mínimo em Rio Preto. Um médico ganha R$800. Então, assim, isso é um absurdo. Então, isso tem que ser revisto, mas isso não muda da noite para o dia. Infelizmente, e nem vai mudar nesses 4 anos. Isso é gradativo, tem que começar. Eu acredito, como alguns defendem, que nos 3 mandatos para cá, a gente tem que reconhecer, o primeiro do Edmar, do Agostinho, do Inácio, a gente tem que reconhecer que o crescimento foi maior do que nos outros anos anteriores. Mas agora a gente também tem que passar essa fronteira, mudar, eu acredito que mudar a visão.
Presidente, mudar eu discordo do senhor nessa questão de o crescimento foi maior. Tá bem? Eu discordo. Eu não vejo crescimento. Eu não consigo enxergar crescimento. Eu estou parado no tempo quando eu vim para o peso. Eu estou parado. Agora, veja bem, eu adotei essa cidade é maravilhosa. O povo aqui é hospitaleiro, é muito bom. O mineiro em si, porque eu sou carioca, eu nasci na grande Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro, entendeu? Então eu vim para Minas, pô, o povo aqui é maravilhoso, cara, é hospitaleiro, mas você me tira o direito de ir e vir. Você está falando desses projetos, muito bem, parabéns, tá bem? Mas você me tira o direito de ir e vir, eu não. Se você não tiver estrada, se você não tiver comunicação, a gente... Vamos voltar no tempo. Tambor, bombo, né? Hoje em dia essas coisas não existem mais no mundo.
Só um exemplo, exemplo que teve um progresso nesses últimos anos, inclusive de responsabilidade administrativa, que antes do governo Edmar, os prefeitos andavam com o cheque da prefeitura no bolso. Para dar um cheque assim na rua e pronto, acabou. Então, isso já foi um progresso enorme. O que hoje existe é a fiscalização. Hoje, a Câmara Municipal, e eu tenho me orgulho disso por estar na direção dessa casa da implantação, nós temos em praça pública todo sábado e na primeira semana do mês as contas da Câmara.
Eu já vi isso lá.
O que nós gastamos, o que nós ganhamos, aonde nós gastamos, quanto temos em caixa. Nós estamos implantando um site agora que vai ser inaugurado no final do ano. Conta, questão de contas, para o mundo, não só para Rio Preto. Para o Rio Pretano que mora lá na Austrália, vê, ó, a Câmara esse mês gastou R$50.000. Isso é progresso, eu considero isso progresso.
Tá.
Agora, isso vai forçar o quê? A comunidade se preocupar e falar assim, mas e a prefeitura? Quanto ganhou, quanto gastou? Onde está isso? Tem, nós temos dois sites do governo federal que informam. Informam os ganhos, informam os gastos. Os gastos a gente tem que ver aqui.
Mas isso é trabalho de vocês, né?
Claro. E a gente está diuturnamente tentando resolver isso. E o senhor pode dizer também que com as reuniões que foram implantadas pela rádio, transmitidas pela rádio na gestão do Antônio Márcio, isso mudou muito o conceito de agir do vereador. Hoje nós somos fiscalizados pela população de Rio Preto, comunidade de Rio Preto, não por quem vem na reunião e passa para o terceiro que não veio. É para quem está em casa ouvindo, e a audiência é enorme.
Na cidade.
Que infelizmente a rádio comunitária não pode trazer o sinal para cá. Mas já adianto de antemão que ano que vem nós temos um projeto, a Câmara tem um projeto de tentar, adquirimos até hoje, inclusive, um resto projetor, de tentar gravar as reuniões em CD e em DVD para transmitir nas roças no dia específico as reuniões da cidade, para que a pessoa da zona rural tenha também acesso.
Seja
bem informado. Vamos passar, só pela ordem, gente.
Só
o Jota tem pedido
aqui. Só um minutinho, só. Doutor Davi, eu sou um político. E eu nasci e tenho sangue político.
Eu gosto de política.
Eu envolvo na política e eu envolvo de corpo e alma. Então,
eu conheço,
quando se fala assim de político, só da minha parte, eu acho que eu falo em nome de todos os vereadores que senti englobado nela. Eu sou um vereador e um político que trabalha.
Pois não.
Eu trabalho e eu demonstrei isso nos meus 4 anos de mandato. Né? 4 anos de mandato, mas já trabalhava antes. Porque eu acho que eu aprendi com meu pai, que humilde, né, da área rural, como eu também sou da área rural, às vezes eu esqueço disso. Né, no sítio eu moro na fazenda e vivo do leite hoje. Né? E a gente vê realmente isso acontece na área rural. E isso aí é uma culpa globalizada. Eu faço na Câmara, tem recurso para tudo, né? 25% para educação, 15% para saúde, nem 1% para a área rural. Na área rural, não se pode, não tem dinheiro específico para a área rural no orçamento, no FPE, não existe. Não pode gastar 1%, não pode pegar um dinheiro da educação 1%, apesar do ônibus da educação transportar o pessoal pela área rural, não pode usar 1% daquilo ali para conservar as estradas, para melhorar, para calçar, que eu acho que os trechos ruins das estradas têm que ser calçados, não adianta ficar aí de conversa, de bueiro, de saibro, que o Zebu falou assim, que as marcas estavam quebradas, mas podia ensaibrar lá atrás. Essa chuvarada que está aí, que a água aumentou muito, gente. Isso não adianta, é normal, a chuva está aumentando muito. Então, tem que calçar. O Paulo até concluindo que eu já disse, então, o Paulo fez aquele projetinho lá de calçamento, os piores trechos do município de Rio Preto, não são muitos, chegou a medir, deve ter até pronto, isso que ele é muito organizado. Então está lá prontinho, é isso que tem que fazer, não adianta ir para tentando encher de bueiro de cima e embaixo e não botar canaleta, não fazer uma escada ali para aquela água descer, para não levar aquela areia embora. Eu já vi, como o Zé Benito falou, tem 3 mandatos. Estou cansado de pedir, como o Salvador, um vereador, que fala sempre, nunca falou de estrada e dou razão para ele. O Léo já é 2º mandato, o Chiquinho, 1º mandato, o Dilson, 1º, o Edson e o Miguel. Vocês vão ouvir isso em 4 anos. Se não calçar os 3 piores, vai tudo embora mesmo. A chuva vem embora e carrega. Aí vamos cortar as águas. Só concluindo, então, Zé Benito, eu defendo a minha frase como político. Como um político que dou da cara em qualquer lugar, eu tenho o prazer, e eu participo do movimento nacional de vereadores, de chegar em qualquer lugar e falar assim, ó, eu ganho, sou vereador, tenho meu mandato, sou funcionário público. E não tem vergonha de quanto eu ganho, porque eu justifico o que eu ganho. Em qualquer lugar, já participei de entrevistas, em qualquer lugar eu tenho prazer, porque eu sei o quanto é trabalhoso para um político que quer trabalhar. Porque aqueles que querem levar a vida boa, tem a forma de levar a vida boa. Para aquele que quer ser corrupto, tem a forma de ser corrupto. Mas eu tenho prazer e com certeza eu defendo muito até os políticos de Rio Preto. Quando se tem mania no Preto chamar, o político roubou, o outro é ladrão. Rio Preto não tem nem onde roubar, gente. Rio Preto é uma cidadezinha que o recurso dele é mínimo. Rio Preto é uma cidade que todo mundo começa a vida pessoal de cada um. Estava hoje no fórum, o ex-prefeito na última campanha, o Agostinho, chamou o Inácio Pilantra, lá na salada. E hoje foi alguém entra no fórum. Sabe o que aconteceu? Tem que ser tratado publicamente. Porque Pilantra tem que falar e provar. Então, primeira coisa de nós políticos, vamos parar de chamar os outros ladrões, gente. Outros não provam.
Vocês ainda não viram chamar e falar, ó, o governo do Edmar está assim, assim, nós estamos olhando. No momento certo, tiver alguma coisa errada e que for preciso, nós vamos fazer isso. Mas eu não vou ser político, eu deixo bem claro, eu não vou ser político sair falando mal dos outros, não. Porque eu sei o quanto é difícil administrar uma prefeitura do Rio Preto. Agora, desculpa, muita gente usa mesmo. Muito obrigado. Viu só?
Pois
não. Gente, vamos seguir uma ordem aí.
O que está lá?
Pega um gancho aí.
É, a apresentação aqui do calçamento, isso aí eu fiz esse levantamento, né? Tem tudo anotado realmente do que está falando aqui. A princípio pode parecer oneroso, certo? Acredito até que o município não tenha recurso inicialmente para fazer isso aí. Mas que deveria ser realmente buscado esse recurso, ter um projeto para calçamento desse trecho crítico, por quê? Primeiro, vai tornar possível que a prefeitura socorra algumas localidades que pontualmente teve um problema. Porque esses pontos que a gente está falando, a gente faz a manutenção e está provocando? Está provocando um retrabalho. Nós estamos eternamente retrabalhando aqueles pontos. E além disso, a prática que a gente tem hoje, vamos deixar de botar saco? Não. É o, que é o recurso que a gente tem para poder passar, né? Poder chegar e sair. Mas, vamos dizer, é a prática melhor, é a correta? Também acho que não. Porque o que acontece? Esse sábio que eu boto lá em cima, aqui no Santo Antônio, ou em qualquer subida, né, lá na área de São Cristóvão, né? Esse sábio, a longo prazo, ou areia, o que seja, ele vai parar dentro do Rio Preto. Dentro do Rio Preto, choveu, o que acontece com o rio assoreado? Joga para fora, onde que inunda? Dentro da cidade. Entendeu? Então, são coisas que estão ligadas e a gente não percebe quanto está ligado, né? Então, eu acho que o calçamento é a forma mais correta da gente não ficar retrabalhando, não provocar desgaste, porque por mais que a gente ensaie, por mais que a gente saiba, inclusive na época correta, né? Ele não vai ficar ali para sempre, que a gente faz, né? Então, em algum momento vai dar desgaste político, né, para o prefeito. O prefeito está sempre sendo, vamos dizer, alvo, né, dessas críticas. Porque ele vai criticar quem? O prefeito, ele que é o gestor. Não estou falando hoje é de Mara, foi o Inácio, já foi o Xim. Mas nós sabemos, o município tem 138 anos, mas há 138 anos nós sabemos que de outubro a abril chove, né? Então, como eu falei anteriormente aqui, se a gente faz tudo da forma como sempre foi feito, nós vamos ter o resultado que a gente sempre fez. Não vamos ter nada diferente
disso.
Né?
É isso que
eu não tinha. É só uma ação paliativa que está sendo feita, Paulo. Você foi muito feliz na sua colocação. E não está enxergando o prejuízo que vai dar no futuro. Exige-se uma ação curativa, não paliativa. Vai chegar um ponto que você não vai ter nem condições mais de botar atrás do lado.
Eu quero fazer um comentário, um comentário pequeno, até para que outras pessoas também possam se manifestar. Né? Dentro do meu comentário, você já respondeu algumas coisas, mas a gente, como população, como cidadão do Rio Preto, a gente percebe o trabalho da prefeitura, né? Apesar de estar a Câmara, mas a gente percebe o trabalho da prefeitura, um trabalho administrativo de forma que administra o FPM, né, com participação dos municípios. Né, tanto da saúde, tanto da educação, que já vem definido né, lá de cima. E não tem um planejamento para as outras áreas, né, fora da educação e da saúde, que vem um valor definido para você gastar nessas áreas. As outras demais, não existe um planejamento para ser investido, para ser melhorado, né, para ser implantado uma política qualquer. Então, pelo que você colocou aí, algumas medidas foram tomadas, a aquisição dessas máquinas, que certamente irá solucionar bastante coisa. Né. Você fala até no plano diretor, mas enquanto o plano diretor não é apreciado pelo prefeito, não é votado, analisado pela Câmara, e não é realmente concluído esse plano diretor, eu gostaria que a Câmara, né, trabalhasse de uma forma, não sei se diferente,
mas que quer trabalhar com uma proposta mais ampla, né? Eu quero até parabenizar o vereador que fez a indicação para Santo Antônio do vestiário, mas por que não incluiu também o esgoto, que é uma coisa, eu diria que necessária, né? Qualquer pessoa que passa dentro de Santo Antônio, poxa, que vila bonitinha, né? Sendo construída aqui e tal. Mas, e aí, mas e esse esgoto? Esse esgoto está sendo jogado de forma incorreta, então o senhor poderia ter até acrescentado isso aí como um planejamento a mais. Por falta de planejamento, tivemos a visita do secretário de Agricultura na reunião da Associação da Região de Casa de Pedra, segunda-feira, e se ele considera, se eu considero assim as demais, ele passou o maior aperto com pequenas reivindicações e pequenas perguntas simples que foi feito nessa área, que ele não sabia o que dizer, não sabia o que responder, porque não tem um planejamento para a agricultura. E assim também para as outras áreas que o município está precisando. Então, faço esse comentário e sugiro que seja Rio Preto venha trabalhar, né, a partir da Câmara, com mais planejamento e não esperar, presidente, simplesmente a conclusão do plano diretor. Porque Rio Preto precisa crescer, porque se olharmos em volta, pegando até o comentário do Crivano, se olharmos em volta, as cidades que pertencem a Rio Preto hoje, eu diria que são modelo e Rio Preto é uma cidade, é um lugar que tem um povo bacana e bom de viver, mas não tem um planejamento que você possa falar assim, hoje se o Davi tivesse esses anos em Rio Preto para decidir morar aqui hoje, talvez o Davi não decidisse morar em Rio Preto, porque hoje a gente vê que a coisa não flui em Rio Preto como os demais lugares, né? A gente vê hoje, como exemplo, vizinho Rio das Flores, a Lima Duarte, lugares que crescem porque as pessoas usam o seu lado intelectual para trabalhar de forma inteligente. Então, esse é o comentário de...
Ô, Roberto.
Eu ia dizer o seguinte, você está dizendo que o Bueno resolve? O Bueno não resolve muito, não. Mas resolve mais que o site que está jogando durante as águas nas estradas. Resolve muito, porque há 3 anos atrás a gente trouxe bastante leite aqui em Santo Antônio, porque o caminhão não ia lá em cima. Por quê? A gente atrasou uma associação na Casa de Pedra, que o Paulinha chamou nós para fazer, e o Zé Nildo há muito tempo essa associação lá, e a gente teve assim, um pouco de respeito, um medo de fazer e sair por outra coisa. Então a gente atrasou a nossa vida. E depois da gente voltar atrás e entendemos que é a associação, já começamos a fazer acontecer, está entendendo? Inclusive, os bueiros que a gente fez, se não tivesse feito aqueles bueiros, nós não estaríamos trazendo leite aqui, está entendendo? Então, através do bueiro, dá certo sim, presidente. Seguinte, de distância, como fizemos, não fizemos bastante, porque a nossa possibilidade foi pouca, mas o que nós fez está sendo válido. Mais do que o site foi posto, está entendendo? Então, a associação nossa também agora está fazendo acontecer, está sendo muito bom. Inclusive, queremos agradecer o vereador, o prefeito, que mandou lá para o material para a gente, está faltando um pouco do nome da associação lá, mas a gente agradece em nome da associação, que já foi, está sendo bem...
Já chegou o material para
já tá... chegou, então já está fazendo acontecer, a gente está satisfeito. Eu quero agradecer o Paulinho também, todo o coelho que nós foi feito aí, e valeu muito, já indicamos que trazia aqui o leite que eu tenho. Já valeu bastante. Não está bom, mas também não está ruim. Então é isso que eu queria falar naquele momento. Eu queria agradecer também em nome da associação o material. Aí alguém correu atrás do tanque, Antônio Marques, que está lá, deu do ano retrasado, agora que está chegando. E a gente sabe que ele começou isso aí, não sei como. Então já tem bem tempo que a gente está trabalhando para acontecer esse tanque. Então, em nome da associação, eu agradeço o presidente, o vereador e a todos que estão doando por isso. Eu agradeço em nome da associação.
E a gente quer pedir que você não desista da associação, não. A associação, às vezes, tudo que pede consegue pouco. Mas, assim, estando organizado, estando unido...
Então a gente teve medo no começo, mas agora é
estando organizado, estando unido, é o caminho mais fácil de de melhorar a vida do cidadão.
Eles fizeram um negócio interessante, vida, né? Você acaba falando mais porque eu acompanhei o trabalho deles aí. No ano passado eles fizeram um leilão, né? E fez uma parceria com a. Então, através do recurso arrecadado aqui, que nós, todo mundo participou do leilão ali, dando uma prenda, dando a comunidade até teve aqui na época. Então, fez a parceria com a prefeitura, comprou uma milha, acho que mandou um marco, não sei como é que foi que o Paulo fez isso aí.
Era uma intenção que a gente tinha de calçar.
Ah, que era para calçar mesmo, né?
Só que aí ficou frustrado, aí tinha a prefeitura depois do recurso na construção da associação. Mas, de qualquer forma, foi uma ação coletiva, né?
Isso é que funciona muito, né? A parceria está aí, né?
Que a gente fez o leilão, esse recurso era para comprar material de calçamento, a prefeitura cederia as pedras e eu pessoalmente entraria com a mão de obra, pagando a mão de obra. Mas, infelizmente, ficou frustrado, né? Não deu para fechar tudo ao mesmo tempo, né? E aí a gente aplicou o recurso de outra forma na construção da sede da social.
E a gente tem que ver. Eu ia falar até da Simone agora, coincidência, ela pediu que assim, a importância das escolas nessa estrutura toda que a gente fala, inclusive para gerar aí na criança, principalmente no jovem, a consciência cidadã, né? Porque Rio Preto tem um grande problema, que todos os governos sempre quiseram que a população ficasse muito dependente dos próprios governos, porque era mais fácil de uma eleição conseguir o apoio, conseguir o voto, quando se tem uma pessoa que é dependente de você. E quando se tem um cidadão consciente, a coisa muda um pouco de figura. Então, eu acho que a gente tem que buscar, enquanto Câmara Municipal aqui, enquanto associação, enquanto comunidade, é que a população tenha consciência dos seus direitos, sem dúvida nenhuma, mas também dos seus deveres. Porque em Rio Preto a gente vê hoje, infelizmente, que tudo em Rio Preto é culpa da prefeitura. Tudo. Se a sua casa, se você fez a sua casa, sem um projeto, sem uma estrutura, sem nada, culpa da prefeitura. Se a casa caiu, culpa da prefeitura. Então, assim, a gente tem que dar o que precisa, tem que dar a estrutura necessária, dar a saúde boa, dar a educação de qualidade, para poder também cobrar do cidadão a condição do cidadão, o dever do cidadão que cada um tem. Simone, então.
Léo, eu queria colocar
mais uma coisa. Depois eu assim.
Em relação às indicações, até roubaram as nossas, né, Rosa? Você tinha comentado com a Rosa do telefone, que é, assim, já o telefone público já é passado, mas nós não temos nem passado aqui. Igual outro dia, ainda foi em Rio Preto, aí, naquele dia estava muito quente, acho que 3 ou 4 alunos, tiveram que ir para Santa Casa. Aí eu ainda falei lá, CS, lá em cima, passar mal, o que nós vamos fazer? Não tem telefone, né? Tem celular, mas tem água tímida, não tem nada. E, em casa, o telefone, falou-se muito do esgoto. Eu até já trabalhei isso aqui, já fiz projeto, até já ganhei projeto em Belo Horizonte em relação a isso também. Mas não tem uma água. Nós estamos sem água na escola, tem 2 dias. As panelas do almoço estão funcionando pra mim, quem quiser fazer assim. Banheiro está sem água. Entendeu?
Banheiro está sem água e sem luz.
Sem luz.
Pode tirar um banheiro que está sem luz.
É um negócio complicado.
Tem lâmpada ou sem luz?
Sem luz.
Tem lâmpada, sem luz.
Tudo. Cortado. Se fizeram a instalação aqui esse ano, aí esqueceu os banheiros. Aí chove, a água acaba, né, Rosa? Só chovei. Todo mundo está vendo as chuvas que está tendo aí esses dias. Então, todo dia tem água. Depende da boa vontade de alguém lá no mato, que, por sinal, eu acho que precisa de arrumar, né? Porque é aberto, o boi entra, faz o que quer dentro da água, a água vem para a escola. Não é só para a escola, para as casas também.
Só um pouquinho. O que você sugeriria para resolver esse problema da água?
Não, isso aí
eu. Não, teria uma ideia, assim, alguém que poderia.
Eu até já falei com a Rosa
hoje,
fazer assistência, sei lá, como que
Eu não sei.
Nossa,
os nomes de uma caixa, no caso, eu não dei uma caixa. É uma coisa fechada, porque não é engenheiro e tudo, isso
Aí, folga também lá. Tem que dizer que fazer um outro atendendo aqui para fazer uma delatória para.
Fazer uma análise completa. Às vezes gasta dinheiro com a caixa lá e não fica na hora de dar
uma. Fazer um posto aqui de interpretação é mais alto, seria mais um real por lá.
Tá ruim, né? Povoado, que até então era uma casa e uma escola. Quando eu comecei a trabalhar aqui, era isso. Comecei aqui em 2000. Né? E hoje está crescendo, mas está crescendo desordenado, desse jeito, está ficando.
É, isso aí é preocupante, porque.
Né? Eu acho que precisa dar uma olhada para isso também. Outra coisa é, até então a educação tinha sido esquecida na reunião. Só tinha sido lembrada do Fundeb, né? No caso da Verde e tal. É, Funil está recebendo muita coisa, ótimo, que bom Funil. E Santo Antônio? Nós temos dívida ali, vocês podem tentar escrever o quadro, mas não vão conseguir escrever. Aquele quadro lá não funciona. De casa agora, como é que lê? Só com álcool, não pode, pode ler em cima que ele não pode ser apagado com álcool, mas se você não apagar com álcool, você não apaga. É a única coisa que apaga. Quer dizer, televisão eu tenho. Conseguimos afastar o não DVD para esse ponto ali guardar. Mas não tem DVD, eu não tenho filme para você estar criando.
Sim. Ah, vou te mandar.
Não tem. Né? Aí seria interessante ter uma antena parabólica, lógico, passa os programas ótimos de tarde em vários canais educativos. Mas como é que eu vou fazer? Não tem como eu usar.
Como é que
você está passando desenho animado para as crianças?
A sua relação com a direção da educação, como é que eles vêm aqui de vez em quando saber dessas coisas que você está falando?
Não,
fazem levantamento?
Não, isso a gente não tem, realmente não tem. Né? Aí é aquilo que o Paulo falou ali, até queria parabenizar ele por causa disso, que eu também concordo com a ideia dele. A gente vai na. Vocês vão continuar nadando aí, vão continuar morrendo na praia, porque esqueceu da educação. Né? Que é o que a gente precisa. Nós não vamos conseguir manter ninguém que o preso não desenvolver nada se não tiver de qualidade. Entra no governo, ele trabalha 4 anos no que ele acha correto, ele sai, vai no outro. Eu sei o que eu estou falando, porque eu estou há 10 anos na educação, porque eu já peguei 3 mandatos. E todos diferentes, né? E um começa, o outro vai esquece, aí o outro quer mudar. Aí o outro muda, aí ele começa, ele está pressionando, parou ele, entra o outro. E aquilo a gente fica assim. O professor está com piso de salário mínimo. E aí? Não é que a gente, se eu não recebo bem, então não vou dar aula? Não, não é isso. Mas que incentivo que a gente está tendo? Aí nós tivemos outro dia, tivemos um aumento de pessoas, eu vou ter R$3 de aumento, porque a gente não pode receber menos que o mínimo, né? Então, o mínimo subiu mais que o nosso. Eu tenho faculdade, tenho pós-graduação. O meu base é de quem não tem faculdade. Físico, sacrifício, muito. Vai ver quanto está a faculdade hoje para pagar, para a graduação para pagar.
Ah.
Mas a gente não tem retorno. A nossa escola não tem isso. O Funil vai ter banda larga, ótimo, que beleza. Eles são escolas vai ter. A gente não tem computador. Gente, eu tenho alunos aqui na escola que não tem rádio. Não sabe o que é um circo. Outro dia eu falei para a menina desenhar um circo. Que não sei o que é circo. Então não poderia vir um computador para a escola, pelo menos, né? Eu acho que pensar nesse lado também. Não é tudo para um e o outro esquecer.
A Câmara vai mandar um computador para vocês, então.
Se nós estamos precisando. Aí eu falo assim, não, mas olha só, tem só 10 mesas, 10 cadeiras, então não tem ninguém estudando aqui. Não, tem 10, mas uma passada a gente tinha. Isso aqui é pai, né? A gente tinha 21, mas acho que desceram para passar o quarto e quinto ano para o preto esse ano para não ter que ficar 2 professores aqui. Por isso nós temos poucos alunos. Mas eles, se tivesse um, ele tinha que ter educação dos alunos que eu tenho. Não é, Davi?
Concordo, professor.
Não é?
Com certeza.
Então, aí fica isso assim, ó. Estou pedindo quadro para a escola. Nem o quadro, gente, que é o básico de 1900 bolinha lá atrás, eu tenho.
Claro.
Ah, o Salvador tem escrito. Tenta pagar, se você consegue. Não consegue
pagar nada.
fica encostando na camisa ali, tem
um problema. Mas vai ficar muito não, até o seu problema, não vai ficar muito mais. Porque fica complicado, né? A gente conseguiu esse, o nosso tiro aqui, o forro, as lâmpadas. Como eu estou terminando, só aqui, na cozinha, aí o Léo. Olha como está feio ali fora. Né? Precisa fechar essa escola, só não pode ficar aberta assim de hospital. Não sei como é que você precisa se defender daqui até hoje. Não sei como, nas férias ela está casa. Aí o vovó fica aqui. Mas eu não sei como, porque a escola já foi assaltada várias vezes. Mas talvez ele deve ter aumentado o número de moradores, né? Fica mais difícil o acesso.
Pedindo essa aproximação do calor, professora. É, você já passou vários verões, né? O verão.
Ventilador,
né? Seria, né? Como a gente, eu tenho certeza que todos nós aqui estão com uma temperatura mais elevada um pouquinho, né? Não é isso? Então, acho que a criança acho que sofre mais.
O ano passado, chegava o calor, o Roy ali, as gente tudo aqui, teve dito eu jogar balde d'água no meio da sala para refrescar, para dar para dar aula.
Eu estou dizendo, o ventilador para dar aula.
A cama não pode dar nada. A câmara, se pudesse, tirar o ventilador, mandar pôr a luz. O que a gente faz, a gente tem um computador lá que não é novo. Mas a gente está reestruturando a câmara, então esse computador vai ser desincomodado para a escola de Santo Antônio. Mas é que, como a gente tem um convênio com a Santa Casa, um convênio com o asilo, a gente faz um convênio agora com a Secretaria de Educação e com a condição dele trazer para cá o computador. A gente vai conversar lá essa semana e viabilizar o mais rápido possível. Agora, ventilador, instalação elétrica, isso aí tem que ser urgente, a gente vai conversar lá amanhã para ver
não,
se
não,
lá
tem até a nossa do chuveiro lá, né? Mas é, pela reforma que foi feita, as coisas devem, né? Foi tomado o é novo. Aí cortaram os banheiros e deixaram os banheiros lá. E como vim voltar, complicado, né? A mato em volta da escola também tá.
Eu já anotei aqui, Léo, detalhes, a gente vai passar.
Eu acho que
não
está pensando em
tal. Eu acho que direito.
Não, tem que
começar
lá
no plano ou na praça?
A antiga já estava subindo.
Ele vem
pode falar.
Ele vem subindo.
Pode.
Porque é registrado. Tem as bueiras, mas não tem ponta, água, chuva, tira. É por causa da chuva mesmo. Aí ele chega em Santo Antônio. Santo Antônio faltou tudo isso que ela falou. Aí depois a gente sobe para cima. Que tem a pousada Paulinho, tem a agricultura, que infelizmente tem dois produtores. Mas está faltando muita coisa para eles.
Só te falar uma coisa, né? Vai ser falando da pós-graduação. Eu estava falando com o Léo aqui, tem um projeto, você já fez, não sei, você já fez aquele requerimento lá para você ter a pós-graduação? Tem um porcentagem a mais, né?
É por causa disso que eu não estou no mínimo, senão eu
estava... Ah, tá, você tem esse direito. Ah,
é,
tem
mas
que você não tinha.
O ensino superior é não é teu.
Como é que é?
Do ensino superior. O professor tenta. Aí presta atenção.
Agora
que você vai. Quando nós vamos melhorar isso daí, tudo que vocês falaram, sendo que você formou hoje, você vai começar a dar aula hoje. Ele já está formado, já tem faculdade, já tem tudo. Você vai precisar fazer faculdade? Sendo que você vai receber a mesma coisa que ele. Você vai fazer?
Tem
sentido. Não vai fazer, gente. É isso.
Mas aí...
por isso não se resolve nada. Porque ninguém aplica, ninguém
a notícia que a gente tem, além desse projeto, tinha um projeto agora na Câmara andando, que foi enviado e foi solicitada a retirada dele, que previa isso aí, o benefício para as pessoas que têm, professores que têm graduação, têm pós-graduação, mestrado. Aí foi retirado, porque a alegação da Prefeitura, da Secretaria de Educação, é que existe uma lei federal que tem que ser. Colocado em prática, cumprida a partir de 1º de janeiro de 2010. Então, vai ser feita uma lei do piso salarial, etc. Então, vai ser feita uma lei geral com a previsão de todos, assim, do benefício da graduação, da pós-graduação, do mestrado, e vai ser enviada ainda esse ano para a Câmara para que dia 1º de janeiro ela esteja
em vigor.
Então, a expectativa é que, tanto para classe dos professores, a coisa melhore a partir do primeiro ano. O governo Lula previu isso aí, né, do piso nacional do professor, que dá as 40 horas, Então isso aí vai ser obrigatório para os municípios. Aí o resto vai ser proporcional ao PISA.
Para a gente passar a receber esses 250, né? Que todo mundo tem essa propaganda, né? O governo vive fazendo, valorizando o professor, só que ninguém, os pais, ninguém sabe o quanto você tem, vocês sabem o quanto você tem. Eu recebo esses 250 nunca. Aí o povo todo acha que recebe, né? Porque é o que está sendo dito lá. Mas aí é o das 40 horas. Para mim trabalhar as 40 horas, se eu trabalhasse em duas escolas, eu estaria recebendo mais do que os 800, né? Eu teria duas matrículas. Então vai andar o quê? Nada. Vai piorar, porque eu não vou chegar a trabalhar o dia todo. Não vou ter nem tempo de ficar na minha casa.
Eu não sei como é que vai ser. Depois que a lei for para a Câmara, nós vamos discutir com o sindicato, com as professoras, para a gente fazer nosso juízo de valor e votar o projeto, modificar, se achar que tem que modificar, ou votar da maneira que veio, se for mais benéfico para a classe. O senhor João Emílio estava pedindo desculpa, só o senhor João Emílio estava na frente.
Eu queria fazer uma comentário. Como vocês devem notar, eu queria externar minha opinião com relação ao que tem acontecido nos últimos anos aqui em Rio Preto. A minha esposa sempre diz o seguinte, que qualquer mudança consistente no meio ambiente físico tem que ser necessariamente precedida por uma mudança de visão, de mentalidade e de atitude. Ou seja, uma mudança das pessoas. Eu considero que se está no caminho certo, talvez não no ritmo que se deseja, que todos nós desejamos, tá? Talvez não no ritmo que as necessidades assim exigem, mas eu acredito que nós estamos no rumo certo. E, para ilustrar isso, essa minha opinião, eu me refiro a essa reunião aqui, que alguns anos atrás não existia, certo? Ô Salvador, você se lembra da admiração daquele francês que é proprietário das eficácias saídas aqui da região, no museu em Paris, quando nós falamos no Rio Preto, as reuniões da Câmara são transmitidas ao vivo pela rádio para que toda a população fique sabendo o que está passando. Recebeu a admiração dele e da coautora do livro que nós recebemos, que é professora da Universidade de Belo Horizonte. Então, está havendo uma mudança das pessoas, da mentalidade, das atitudes das pessoas. E isso seguramente vai exigir mudanças no meio ambiente físico. O que todos nós precisamos, certo? O que todos nós ansiamos. Então, existe muita coisa a ser feita, não resta a menor dúvida. Existe muita coisa, talvez até existam coisas que já podiam ter sido feitas e ainda não foram feitas. Tá? Mas a mudança é difícil. Quem está operando, certo? Quem está operando essa mudança é difícil. Muito do que está acontecendo nessa mudança se deve a professora, ao sistema de ensino aqui de Rio Preto. Com todos esses problemas, se eu não me engano, se eu estiver errado, o senhor me corrija, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Rio Preto, com todos esses problemas, tem crescido. Certo? Tem crescido sistematicamente. E a gente só encontra uma explicação para isso. É educação. Certo? Então, as mudanças que todos nós gostaríamos de ver aqui, certo? São mudanças inerentemente lentas. Porque não depende de uma pessoa, não depende de uma comunidade, depende de governo, depende de todos, é o que o Crivão sempre chama a atenção. Certo? Depende de todos. Tá. Bem, agora mudando de assunto, algumas pessoas, inclusive o Crivão, referiu-se ao plano diretor, certo? O Léo também referiu-se ao plano diretor. Tá? O que eu vejo é o seguinte, eu sempre passo aqui na estrada, e percebo assim nitidamente o ritmo de crescimento aqui de Santo Antônio, que não tem paralelo aqui na redondeza. Então eu acho que seria assim, muito bom que se pensasse, antes de pensar na revisão do plano diretor, se pensasse assim, em algumas recomendações para a expansão aqui do povoado, certo? Porque realmente o potencial é imenso aqui, o potencial de crescimento. Tá? É, áreas planas, tem tudo que se precisa, certo? Se Rio Preto tem dificuldade de área de expansão lá próximo à cidade, aqui em Santo Antônio se tem muitas das condições indispensáveis para a expansão urbana. Então seria muito bom que isso fosse visto assim de maneira especial, talvez antes da revisão geral do plano diretor participativo. É, outra coisa que foi citada aqui foi a questão do esgoto sanitário. Isso realmente é uma questão seríssima e é fácil de resolver no quanto se tem essa população, certo? Essa população, com o crescimento vegetativo, com a chegada de novas pessoas aqui, vai se tornar um problema tão difícil quanto é hoje resolver um emprego. É, recentemente, a convite da Marilda, foi feita uma exposição lá na Câmara, eu não sei se algumas pessoas estavam presentes, sobre forças biodigestoras, por um cidadão, um pesquisador premiado, que inclusive é de Rio Preto, doutor Antônio Bovai. Mais conhecido como Toninho Novaes. Ele fez uma palestra excelente, certo? Mostrando uma tecnologia avançada, que foi inclusive premiada e acessível, sobretudo acessível. É uma tecnologia assim, bastante acessível. Então talvez fosse bom que houvesse uma outra aproximação, a Maria está planejando isso, que ele volte aqui ao município para expor novamente essa tecnologia, para ver se consegue começar a implantar, porque é uma tecnologia bastante viável, inclusive do ponto de vista financeiro, certo? E força biodigestora, tem como subproduto, pode ter o gás para a cozinha, certo? E pode ter o que é mais simples, mais imediato, certo? Um adubo de excelente qualidade. Para vocês terem uma ideia, fez questão de levar uma reunião na cama, ele fez questão de levar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, com efluente que sai, são 3 caixas de tratamento, o efluente que sai da terceira caixa, para mostrar, certo, que não tem absolutamente odor nenhum, certo? E levou também uma fotografia de um repolho imenso, que ele disse que levou para não ficar parecendo história de pescador, certo? De caçador. Esse repolho é adubado com o subproduto da foto de digestora.
Ele deixou comigo um DVD dessa tecnologia. Se vocês quiserem, qualquer dia à noite a gente pode passar aqui para vocês. Para vocês
verem o processo. Combinar com a associação, a associação mobiliza, né? Interessado.
Só para encerrar.
A Câmara agora já tem o projetor, pode emprestar. Uma parceria.
Agora, só para encerrar, eu queria dizer o seguinte. Tem muita coisa a ser feita. Mas vamos nos acalmar um pouco, porque estamos no caminho certo. Vamos buscar acelerar os processos, vamos buscar de forma concreta, certo? Implementar determinados projetos. Mas não vamos ficar desesperançosos, não, porque as pessoas estão mudando. E se as pessoas estão mudando, o meio ambiente vai mudar. E tudo isso que nós, que foi reivindicado aqui, vai mudar necessariamente.
Nós fomos, recentemente, na zona rural, levar aquele projeto, que tem um nome, Projeto Letícia, mas ele significa, o pontapé inicial, para um trabalho maior que deve levar 4 anos. O nome dele começa com o nome Letícia. Mas ele tem todo esse desdobramento, inclusive na linha do que o Paulo colocou, de começar às 2 mãos e terminar com todas as mãos de Rio Preto. Né? É isso que a gente tem falado nas escolas. Estava planejado vir a Santo Antônio, e a gente ainda não veio. A gente está aguardando a data oportuna para vir. Mas Santo Antônio não está esquecido, não. Ele foi lembrar, o Salvador deve lembrar disso. Quando nós começamos lá em Bitpoca com o francês, nós lembramos que Saint-Hilaire já falava da riqueza da região e nós mencionamos que nós não estamos sendo considerados aqui em Rio Preto como a rota, né, da Estrada Real, mas que tem uma história muito forte e é um mote muito grande para Santo Antônio com relação ao turismo. É que tem uma igrejinha chamada Santo Antônio das Varejas, e aí eu expliquei para ele o significado do que é Santo Antônio das Varejas, né? O porquê desse nome. E que provavelmente a casa de pedra, né, que está bem próxima daqui, talvez ela tenha sido construída pelos bandeirantes. Tudo isso é uma questão muito importante. Eles ficaram muito admirados. A gente fez citações do livro, né, de Saint-Hilaire. Ganhamos um volume que vai ficar na biblioteca. Até depois, de repente, a gente estudar uma forma de sair da biblioteca e ir para as escolas rurais, que só tem um lá, para vocês verem, olharem as plantas que foram coletadas aqui na nossa região, né? São plantas medicinais. E tem um DVD também que eu posso copiar e mandar para vocês. Já mandei para as escolas, todas as escolas, aliás, para a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação também vai nos grandes escolas. Então, a gente queria deixar essa mensagem, que Santa Cruz não está esquecido por nós, não. Mas que a Secretaria do Meio Ambiente, como a Secretaria de Cultura e Turismo, não tem dessa pronta, porque foi criada esse ano. Geralmente, o plano plurianual, ele tem para 5 anos. Nós estamos fazendo o plano anual agora, estamos fazendo para os nossos 4 anos e mais o ano seguinte que tem que pegar. Quem fez o nosso plano plurianual, ele não tinha uma previsão de que ele poderia criar uma secretaria específica que fazia cultura e educação, que estava dentro da Secretaria de Educação. Menem estava dentro da Secretaria de Agricultura. Sai de lá, a gente não conta com a verba de lá. Tem que ter uma verba própria. Como a gente não tem orçamento próprio até sair o ano que vem, a gente não pode fazer nada. O que a gente está fazendo é com a ajuda da educação, que leva a gente no carro dele, que a saúde empresta o carro, é a câmara que empresta isso, mas a gente não tem verba nem para ir nas escolas para desenvolver um trabalho. Então nós estamos tentando, nessa fase, fazendo planejamento para ver se quando chegar a verba, ou a partir do ano que vem, a gente pode fazer um trabalho consistente e sequencial e mais preciso, com apoio de uma equipe, né, de um estado.
Completar só, que eu falei que o senador Cristiano já falou do desenvolvimento humano. Todo mundo desses artigos que estava na seleção, da prova Brasil, só perguntando para avaliar o desenvolvimento dos alunos, né? Mesmo eu tendo só o quadro e os livros, né, igual todo mundo está vendo aqui, que é até cai, nessas avaliações que tem, os meus pais de aluno meu aqui, né, vêm em reunião, tudo está. Mesmo sendo assim, os alunos, e não é porque eu recebo aí esse salário que foi dito, que eu não deixo fazer meu trabalho também, lógico. Os alunos da nossa escola sempre estão na média acima do estado, e a do estado é acima do município. Então isso acho que é uma coisa que tem que ser dita, quer dizer, as crianças foram tiradas daqui, né, o desenvolvimento deles aqui, mesmo sendo assim, um recurso tão precário que eu tenho, eu consigo chegar acima do estado com o desenvolvimento com eles aqui. Tem os livrinhos aqui, o Dino já deve ter visto em alguma reunião, né, que já foi passar, se alguém depois quiser olhar, porque eles mandam para a gente recomendação. Quer dizer, né?
Isso tem que ser divulgado. Tem que ser. As pessoas saberem, o resultado está. Porque isso não cai no céu. Isso implica um trabalho imenso, entendeu? E precisa ser reconhecido.
O trabalho nesse mundo, assim, a gente torna público às vezes, mas assim, é comentado na Secretaria de Educação, a gente ouve comentários, não só agora, mas já houve comentários anteriores aí, de um bom trabalho que você faz aqui. E assim, a gente reconhece isso e. O que a gente pode tentar fazer é conseguir que essa estrutura seja melhor para ainda conseguir aí dar mais qualidade ainda esses alunos.
Esse trabalho é muito bem feito, mas o que ela diz aqui está abandonado, Valéria. Está abandonado. Porque a minha mulher era aluno pessoal, a esposa era aluno de dia. Uma beleza, vai tudo, secretário de educação tem lá. Aqui pertinho, poxa, dá 3, 4 anos, está abandonado. Para a gente rever isso aí, isso é muito importante. O vice-presidente, que a reunião itinerante é muito importante, a primeira que hoje foi feita. Está fazendo muito lugar, tem um instrumento, e ela está falando aqui, daqui pertinho, quase, vamos dizer, por exemplo, o secretário de educação não vem aqui, para ele vem aí. Tanta coisa que ela pediu aqui, está voltando tudo. Então, não, a gente vai pedir um nome nosso aqui, são providências.
É aquela velha história. Os ventiladores não sumiram no início do ano, nunca teve. A luz estava precária.
Mas você não pode ajudar a dar um ventilador.
Cada um melhorando um pouco quando pode.
Ajudando.
Eu fico satisfeito porque isso confirma o que eu comecei. Eu falei tudo isso aí quando comecei a falar. Se eu não fosse por essa reunião, não se sabia de nada disso.
É por isso que a gente quer vir aqui todos os anos e com certeza ano que vem ouvir outras reivindicações. Que é essa a gente quer procurar se resolver e correr atrás para que sejam atendidas. Antes da palavra do vereador, você fala o Suarou, que é o presidente da associação aí, eleito, parabéns pela eleição agora, na segunda-feira passada. A gente coloca a Câmara à disposição lá para a associação, na parte de estrutura, de digitação, de impressão, de documentos, que às vezes a associação não tem a estrutura necessária, luz, internet, bem como para o espaço para reuniões, etc.
Bom, eu queria agradecer, antes de mais nada, por se trabalhar para conseguir financiamento. Foi muito importante que nós fomos tratados para uma empresa que é mais de 2 meses não paga. O pessoal que produz leite aqui não está recebendo. Há mais de 2 meses e não podemos procurar outro fornecedor do que o tanque é dessa empresa. Agora, talvez, solucionemos esse problema. Eu estou aqui há um pouco mais de 1 ano e meio. Gosto muito daqui. Muito bem com o pessoal daqui. E eu creio que os problemas que foram discutidos aqui, todo mundo está ciente. Transporte, distância, comunicação, assistência aos produtores rurais, assistência ao turismo. E é muito importante que vocês entendam que Rio Preto não pode viver do fundo de participação do município. Tem que viver de fora que não seja isso. E aqui na região é a produção de leite e turismo. Isso tem que ser incentivado para que venha o dinheiro de fora. Esse projeto de palavra foi muito importante para a gente. Trator, estrada, máquinas. Mas esse plano não vai funcionar se não tiver acompanhamento. E a função de vocês é que tudo funcione no prazo previsto.
Planejamento.
Planejamento. Planejamento, o prazo e os insumos. Por exemplo, essa estrada aqui que Paulo prometeu que ia trabalhar com a mão de obra, ia conseguir os materiais da prefeitura, estava tudo enganado. Falhou por quê? Não tinha caminhão para transportar o material. Quer dizer, um fator atrasou tudo.
E talvez o mais simples, né?
Exatamente. O caminhão para trazer as pedras.
O exemplo do Quinho. O Quinho recebeu tantas horas de trator, recebeu a cana, arou. Faltou um caminhão para transportar a cana. Resultado, chuva dele lavou a terra dele toda. Então, é muito importante que vocês não só façam um plano, mas se acompanhem com cuidado esse plano para que aconteça as coisas. Tem que haver acompanhamento. É só isso que é.
Até para o dinheiro público ser mais bem cuidado, não tem muito que pensar. A estrada, por exemplo, todo ano gasta-se 200, 300 mil em estrada. Ano que vem tem que gastar de novo o mesmo valor, ou mais. E a
estrada está ficando. Quando vai sair isso?
Do?
Os tratores.
Então, a expectativa é que saia já para a próxima seca, já tem aí os tratores à disposição, né? Para o próximo período de
quando vai ter a licitação, quando vai ter a compra, isso tem que ser acompanhado.
A ideia agora é que a ideia é conseguir, inicialmente, no projeto do governo estadual, a doação dessas duas máquinas, da Ministério da Secretaria de Agricultura. Não conseguindo, vai ser tentado comprar com recursos próprios. Esse projeto foi uma reunião em Belo Horizonte com a Secretaria de Agricultura e com a EMATER. Foi iniciada essa conversa e agora está aguardando a posição acerca da possibilidade real disso, de pelo menos uma máquina que a outra prefeitura arcaria. Porque uma máquina não dá vazão muito.
Eu quero dizer o seguinte, não podemos esperar. Tá. Tem que chorar, tem que ir lá, tem que batalhar. Não Se você não batalhar, não chorar, não. O negócio vai passando, o tempo vai passando, vai sendo
vencido. O problema que a gente fala do planejamento, do plano diretor, é isso. É porque a gente tem que lembrar, sem querer comparar governo com governo, que cada um tem suas qualidades e seus defeitos, é que quando do primeiro governo, do grupo que governa hoje, novamente, existiu o trator agrícola, existiu o calcário, existiu uma série de insumos aí para o produtor rural que não tiveram continuidade, infelizmente. Então hoje tem que começar de novo. O trator agrícola hoje, que existe, é usado para carregar lixo em Rio Preto. Hoje nem isso, porque está quebrado. Então, assim, se tivesse pensado, amarrado essa situação no início, há 8 anos atrás, hoje a gente não estava falando de trator, a gente estava falando de uma coisa muito mais.
Foi muito maior, né? Usado os pequenos produtores com esse problema de trator aí. Toda vez que pede, só chega no final das águas, aí ele está seco, vai perguntar o quê?
Os pequenos são os que mais precisam.
Não, mas não vem, nunca vem. O que entendeu isso tudo, a gente pegou aqui, fizemos plano, né, mano? E nada aconteceu. Há 2 anos a gente está esperando, tá entendendo? Sempre quando chega o Jorge lá dizendo que vai mandar uma cana para a gente cantar, um tacinho que a gente vai cantar, o trator está quebrado. O Lacha está doente.
Falando no Jorge, eu lembrei.
Ué, isso é possível?
Não pode. A administração pública não pode ter esse problema, né?
Infelizmente, o pequeno produtor, ele mesmo não tendo leitura, ele tem que ter coragem mesmo de falar. E ninguém tem coragem de falar. Isso aí.
Eu costumo dizer,
a maior parte do produtor está parando, porque não chega no lugar nenhum, porque não tem condições.
O produtor de leite, o dia que descobrir a força que tem, quando está unido, ele vai mandar, porque é um absurdo, assim, eu não sou produtor, e um dos poucos, até da política em Rio Preto, que não mexe com leite, que não tem uma ligação, mas é porque o Rio Preto tem essa raiz. Mas eu acho um absurdo que uma pessoa, um empresário, um queijeiro, a gente trata como queijeiro aqui, né, consiga agir da maneira que age com todos os produtores de um município, sem que esses produtores tenham seu valor reconhecido. Como assim, 2 meses sem pagar?
Eu vou falar mais um. O pequeno produtor, depois que ele passa a ser produtor, seja lá em cima, seja cá embaixo. Lá em cima já está lá em cima, agora cai de baixo. Se ele parar de ser produtor, ninguém aceita ele para passar parte, porque ele não sabe passar, ninguém aceita ele para dar serviço, porque ele é um homem da roça, ele é um roceiro. Então, eu vou trabalhar para hoje, ninguém me fala, não vai me dar serviço, eu vou ficar sem serviço, eu vou ter que fazer o quê? Ir para a cidade fazer o quê lá? Né? Mas não tem ajuda de nada. Agora, como eu estou dizendo, através da associação, que a gente está começando a ter coragem de falar e ter condições de falar. Então a gente não precisa de ajuda. Agora que a gente está tendo um pouco de tensão dessa pessoa, escutar, falar, porque eu vou trabalhar para os outros, trabalho para quem? Né? Se ele falar, ele era produtor, mas ele quebrou o seu produto, não estou fazendo nem para ele, ele vai fazer para você, não bota ele na mão que ele vai quebrar também. Então é real, isso é que é o problema. Né? Então a gente.
Não sei
se merece tanta ajuda, mas uma força.
Não, merece
é sentido. Capaz de
chegar
lá, né?
Pois não.
Eu falando de ajudar, uma forma de ajudar, você falou no programa do Balcheio, esse estado, já assistiu uma palestra aí no Duarte, Balcheio muda a vida do produtor em pouco tempo. Mas precisa de uma parceria, eu sei que muda os carros, a matéria, entendeu? Então, há mais de um ano a gente foi lá assistir essa palestra e a gente está pensando conscientizar as pessoas para trazer esse programa para cá. Você falou desse programa, então eu queria saber assim, que pé que está esse programa, se vai atender todas as comunidades e tem assim, uma previsão de quantos professores vão ser atendidos.
Então, a ideia inicial, isso aí também já foi feito o projeto, já foi encaminhado para as secretarias pertinentes e está aguardando a resposta de liberação. Mas a gente acredita, pelo que eu conversei hoje com o secretário de planejamento lá, que esse projeto seja passado já no ano que vem, nos primeiros 6 meses do ano que vem. E, inclusive, existe a ideia de construir uma, um sítio modelo, ou construir um, ou usar um sítio aí de modelo em cada região, começando, claro que a princípio talvez não se implante nas regiões todas, mas eu sei que aqui na região de perto da Via ali, acho que se não me engano, já existia uma conversa com o Luiz e Dona Zezé, que não conhece lá em inglês, para que seja talvez realizada ali as aulas práticas, seja ali realizada. Se não conseguir fazer a fazenda, fazenda, modo de falar, né? Fazenda modelo municipal, sejam elencados produtores nas regiões para que essa propriedade sirva de modelo, e seria palestras e práticas, assim, se não me engano, uma vez por semana e 4 dias, né, com visitas à comunidade, com veterinário, com. Inclusive, eu esqueci de falar, a prefeitura está contratando também um técnico agrícola exclusivamente para leite. Já está em processo de contratação, em busca de um profissional capacitado que tenha disponibilidade para vir para cá. Então, a gente imagina que nesses 6 meses a gente já consiga começar a implantar esse sistema. Mas, para não ficar no imagina, não acho, eu vou fazer um ofício amanhã mesmo, formalmente para a Secretaria de Planejamento, para a Prefeitura, para eles informarem também o andamento. E a gente encaminha o ofício
a vocês. Sabe, técnico é pago pela prefeitura. O prefeitura tem que pagar um pouco, o Estado tem que pagar um pouco.
Parece que teve até uma pessoa falando do Arte esses dias, né? Eu fui convidado para lembrar do Arte esses dias, foram bem.
Excelente.
Agora, foi o presidente do sindicato, parece que foi o Tadeu. Foi o Lima Duarte, essa semana agora que passou, quarta e quinta-feira, foi o Lima Duarte encontrar com um chefe lá desse projeto que você está falando.
E é um projeto que não precisa de grandes
décadas,
ele é implantado imediatamente, o ideal é que seja que esses novos números de professores, né?
Mais alguém?
Só um comentário rápido. Várias pessoas tiveram colocação com relação a o que coloca a pedra na estrada e na primeira chuva a estrada volta a estar inicial. Será que não seria assim, conveniente fazer assim, uma consulta ao DR, por exemplo, que deve ter uma larga experiência em estrada na terra, certo? Para ver qual é o problema, porque aqui a coisa é muito difícil em função do relevo, certo? Que é muito acidentado. Mas quem sabe uma compactação, um rolo compressor, certo? Não ajudar a compactar e a fixar melhor esse, entendeu? Mas como eu não entendo nada do assunto, certo? Talvez fosse bom a gente procurar assim, uma assessoria, certo? Com o DR ou com quem de direito, entendeu? Para ver se de imediato, antes do plano mais abrangente, se podia fazer alguma coisa de imediato para.
Senhor presidente. Vou fazer uma pergunta para os vereadores, e gostaria que vocês respondessem essa questão. Você também está falando de DR. Quem de vocês aqui já teve com frequência Nereu Duarte? Alguém? Com frequência?
Algumas vezes.
Tem muito tempo?
Não. Uns 2 meses.
Eu tive Lino Duarte com frequência. Eu tive lá umas 4 vezes. Agora, não tem 1 mês. A gente estava levantando uma questão aí. A estrada que leva Lino Duarte até naquele asfalto lá, é uma beleza de estrada. Exemplo de trabalho.
Santa Bárbara,
a pista lá na
Corvalho,
tem um. É uma beleza de asfalto. Essa aqui é trilha, essa região nossa aqui não tem estrada. Desculpa aí, tá? Às vezes, eu vejo você falar. Pela sua formação, você é engenheiro, né? Muito bem. Só eu vejo você falar, você está coberto de razão. Agora veja bem, vereador, a pergunta. Por que que você não discute a questão de colocar essas estradas na responsabilidade do governo? O que custa para você, né? Qual é a verdade aí, dentro disso aí?
Há alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, o Partido Trabalhador de Rio Preto, do qual faz parte, fez um projeto encampado, puxado à frente pelo Dr. Roger no governo, se você conhece, de tentativa de estadualizar essa estrada Olaria Rio Preto. E esse projeto foi enviado através do deputado Roberto Carvalho. Seria um projeto de início, de um projeto piloto pela região turística, né? Lima do Arco, Olaria, Rio Preto, Bom Jardim. Então, tinha, a tentativa era trazer do lado do turismo. E na época o governo do estado não achou prudente, nós temos a resposta lá, para enviar depois, não achou prudente que esse projeto fosse à frente.
Tem então,
uns 3 ou 4 anos. Aí, esse projeto agora que eu falei do turismo, que está sendo iniciado agora com estudos, etc., tem a parte relativa somente à estrada. E, a princípio, a expectativa é que, pelo menos, assim, para calçamento dos pontos críticos, essa verba seja, assim que terminar a fase de estudo, para a fase de implantação, ela seja imediata. Mas a tentativa maior é arrumar a estrada toda assim, arrumar mesmo. Mas aí é uma verba que Rio Preto não dispõe, tem que ser viabilizada pelo Estado ou pelo Governo Federal, em parceria.
Eu pensei que você fosse referir à estrada que liga Lima do Arco ao Parque de Esporte, que tem alguns trechos que é a estrada de terra. Tá? Então, o que é que o pessoal fez? Adotou isso que o Leonardo acabou de falar. Alguns trechos extremamente críticos foram pavimentados. E largos trechos assim extensos, certo? Continuam de terra, certo? Continuam de terra batida, certo? E se mantém razoavelmente, certo? O relevo é semelhante, tá? Agora, certamente lá o pessoal responde assim de mais condições.
Porque a gente foca conhecido mundialmente hoje.
Exato, então, exato. Vem dentro do mundo inteiro para, certo?
Mas eu passei isso com frequência, eu vejo o pessoal DR trabalhando.
O que eu queria ressaltar é o seguinte: quando eu falo em pegar uma assessoria DR, não é me merecendo, não dizendo que os daqui não saibam fazer. Lógico que não é isso.
Lógico que não.
O que eu quero dizer é o seguinte, é que se fazendo uma consulta ao DR, e o DR dizendo, olha, é imprescindível que tenha tais e tais e tais equipamentos. Isso vai ter muito mais força do que uma pessoa, certo? Que não tem assim, a experiência, falar. Seria mais assim a busca de um respaldo técnico. Certo? Não, nós precisamos, por exemplo, de um novo professor para compactar não sei se é o caso, estou falando assim. Para compactar o saibro, para que na primeira turma o saibro não vá todo embora. Porque a gente vê que nos estágios de construção de estrada, por exemplo, quando estão fazendo esse reparo da estrada daqui de Rio Preto até a BR-040, certo? E alguns trechos que são compactados ficam, certo? Eu não sei se duraria muito tempo, mas fica assim uma condição excelente.
Tá certo.
Sr. João, só uma. Já falei demais, mas a gente tudo tem que falar de. O DR, Departamento de Estradas de Minas, ele está sofrendo uma mudança administrativa. Inclusive, os trechos estão sendo terceirizados. Você vê que Juiz de Fora, Rio Preto, já não é manutenção DR, é uma empresa que se terceirizou. Minas investiu na Rural Minas, que é uma empresa, né, que é Rural Minas, que chama e tal no estado. Inclusive, eu já falei várias vezes na Câmara, tem um projeto em Rio Preto pronto, feito pela Rural Minas, apresentado como projeto modelo em Belo Horizonte. Por quê? O governo sabe que se gasta muito nas estradas de sinais. A gente sabe que esse recurso sai do próprio município. Quer dizer, se ele resolver o probleminha das estradas, vai estar economizando para ele mesmo. Porque assim, a gente tem uma boa administração em Minas, através do governador S. Mendes, ele tem uma estrutura administrativa boa. Então, o pensamento dele, o que, que é? Ele equipou a Rural Minas e vai tocar esse projeto. Isso foi ano passado, foi colocado em alguns municípios, eu nem sei se tem algum sendo atendido, mas a primeira fase do projeto é ele equipar a Rural Minas, ele equipou. Mandou estudar, ele foi ter um projeto, inclusive com impacto ambiental, é tudo que você imagina, o Paulo acho que sabe desse projeto na época lá, fica em 2 milhões, 800, 3 milhões de reais. Na época incluía todas as fontes do município, algumas já foram até refeitas, com calçamento nos trechos, né, com toda a técnica necessária, usando rolo e daí por diante. Então, hoje em dia, a Rural Minas vem tentando esse trabalho, que eu acho que essa é a forma que está procurando. Porque o DR, a tendência do DR hoje é ter, e tá, apesar que eu sou contra isso, porque eu não procurei saber não, porque mais a gente tinha que procurar, te garanto que a privatização desse trecho de Rio Preto a Santa Bárbara, o que eu vejo de gente trabalhando, apesar da gente ficar satisfeito, está gerando mão de obra, mas o que tem de gente trabalhando naquele trecho ali é uma coisa absurda.
E máquinas também.
E máquinas, enquanto a cidade igual a nossa menor, a gente não tem condição de nada. Então, se a gente procurar saber ali, provavelmente a gente vai ver alguma coisa diferente naquela forma de licitar, e a gente sabe disso aí, né? Mas a Rural Minas hoje é um dos órgãos competentes nesse setor, com certeza.
Seria muito bom rever esse projeto, né? Desse reativo
desse
projeto.
Não, já foi.
Porque essa ligação do Rio Preto com o Rio Valadia, esse percurso aqui, é estratégico do município. Primeiro, porque é uma alternativa, né? Você vê a quantidade de caminhões passando por Rio Preto, né? Se bem que não vem nessa direção, não, mas a ligação da região de Valença, a região do Circuito das Águas, isso é de uma importância imensa para o turismo. A expansão natural, o caminho natural de expansão do turismo de Porto é Rio Preto com Rio, certo? Então, essa estrada é de importância imensa, é estratégica, para o município e para a região.
Já foi feito no Estado, na Federação, um levantamento de todos os projetos onde Rio Preto é citado. A gente, então, esses projetos todos estão sendo aí pesquisados para serem encampados, assim, os que forem mais importantes, mais interessantes. Mais alguém quer falar antes dos vereadores ali? Vou passar a palavra aos vereadores.
Senhor presidente, por que não tem uma condição, enquanto não vem esse caçamento, não manda pelo menos uma vez por mês um caminhão com uma turma de gente limpando as varetas e colocando mais dentro na estrada, mais esses bueiros, nessas subidas? E colocando em cada estrada pelo menos uma vez por mês, porque depois que ele passou lá uma patola, não gostou mais ninguém lá, vai embora, só o ano que vem. Não parece agora cheio de gente na estrada, tá? Só tem uma coisa, o encarregado virou as costas e todo mundo fica assim, que eu faço mesmo. Então, ganha, todo mundo ganha, mas não parece ter visto.
Existe um projeto, né, que também ainda não foi nem iniciado, eu não sei porquê, assim, é que cada 7 em 7 quilômetros, 10 em 10, existe um conselho de estrada. Então, consegue gerar emprego, ele moraria nessa região, seria uma pessoa da região, e você mantendo, fazendo a história bem feita uma vez, a pessoa 7 quilômetros, ela mantém o ano inteiro em condições de tráfego tranquilamente. Só que esse projeto ainda não foi iniciado, está esbarrando inclusive na questão de pagamento pessoal, que a folha da prefeitura ela está no limite assim, prudencial de pessoal.
Eu acho que se colocasse mais um pouco de bueiro,
então, isso aí
se colocasse um caminhão
amarrado por isso,
um encarregado, uns 4 ou 5 empregados juntos ali, e me pegar firme em cada estrada, limpando toda a valeta, todo o buraco, não precisava tanto patrulha, entendeu? O que está passando aí justamente.
Você passou também, vai abaixando a estrada
bastante. Abaixo, mas ela só passa uma vez por ano. Não dá mais esse tempo, né? Então o que acontece? não tem uma roçada de estrada, não tem uma empresa. Inclusive, aquele Paulinho dá tempo que tem feito lá, ele está atendido. Então, essa estrada aqui, o arroz se torna lagunha, a lagunha não está boa, porque choveu bastante, né, mas, inclusive, se fizer isso, é capaz de melhorar um pouquinho. Cada estrada, uma vez por mês, vai o caminhão com uma parte de gente.
Acho que o Gilmar teve arroz, não fez?
Eu acho que não fica arroz.
Hoje, não. Ontem, não fez, não?
Né, o
Gilmar?
Ele comigo aqui hoje.
Então, ele falou que teve ver os pontos críticos aí, mais ou menos.
Eu vi, peguei lá na cidade toda, eu falei,
ficaria mais barato que ele ficar assim, né? Pelo menos fazer um teste, um andamento, tá certo?
Léo, você comentou aí a respeito da... do mandato que, muitas vezes, por problemas da administração anterior, o governo atual ele fica com, não com 4 anos para governar, mas com 3 anos, certo? Isso que aconteceu, pelo que vocês falaram, com o Edmar agora, com o Inácio anteriormente. Isso é uma sugestão que eu faço, tá? Se eu tiver errado, também vocês fiquem à vontade para rasgar tudo o que eu estou dizendo aqui. A função dos vereadores é... entre elas, né, fiscalizar. Ele pode elaborar projetos, pode fazer as indicações que vocês estão colocando aqui, mas uma delas, que eu acho importantíssima, seria a fiscalização. Eu vejo que muitos desses problemas, né, no ano de 2008, foi o ano da eleição, né, ano passado, me pediram para eu comparecer a uma reunião da AMPAR, onde eles fariam alguns aconselhamentos, ano de eleição, o que pode, o que não pode, como é que é a questão da questão de contas, essas coisas todas. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas, né, que eu achava extremamente necessário que os vereadores tomassem conhecimento disso. Então, eu vejo por quê? A questão da capacitação dos vereadores na questão da fiscalização. O quanto que é importante, porque as pessoas, qualquer cidadão pode se candidatar e vir a ser vereador. Agora, se ele está preparado, ele ganhou o voto, ele tem a credibilidade, né? Algumas pessoas acreditam que essa pessoa pode desenvolver um bom trabalho. Mas, efetivamente, muitas vezes ele não está preparado, ele não tem o conhecimento necessário para fazer uma fiscalização bem feita. Entende? Então, eu acho que a própria Câmara, ela podia investir algum recurso dela, que ela tem disponível lá através do FPM, investir na capacitação dos seus membros, de uma forma geral, de todos os membros da Câmara. Ali existem pessoas de vários partidos. Eu não vejo isso como uma coisa nociva à atuação da prefeitura. Eu diria que se você tivesse uma fiscalização efetiva, justa, você automaticamente você obriga ao executivo, né, ao administrador do município, a atuar da forma mais correta possível. O que vai beneficiar, com certeza, essa herança que a gente falou aqui, de receber uma...
O que aconteceu esse ano, eu defendo muito isso aí, foi assim, que nós tínhamos um projeto de construção da sede própria da Câmara Municipal, que a gente usa o mesmo prédio da Prefeitura. Então nós fizemos um curso no início do ano, sobre processo legislativo em geral, os vereadores receberam... tiraram essas dúvidas, receberam manuais, etc. Depois receberam também o manual do vereador, como fiscalizar, como fazer projeto, o que é um projeto, o que é uma indicação, o que é um requerimento, o básico. Só que nós estávamos em contenção de gastos extrema para tentar viabilizar, porque o legislativo, se não gastar, não começar a construir até 31 de dezembro, tem que devolver, dia 1º de janeiro começa do zero. Então a gente estava com essa ideia de tentar economizar para dar uma casa à Câmara Municipal. Só que, depois de várias conversas, o terreno que a gente conseguiu não comportava um prédio que talvez para hoje seja até demais, mas para daqui a 8 anos já vai estar respondendo às expectativas. Então a gente não adianta fazer uma coisa para hoje, a gente tem que fazer uma coisa para o futuro, pensar no futuro. Então, como foi inviabilizado agora, a gente acabou que sobrou um pouco desse dinheiro, o que a gente está investindo na estrutura da Câmara ali. Nós conseguimos agora uma parte, a cessão de uma parte a mais daquele prédio, a parte exterior toda vai ser da Câmara. Nós vamos fazer ali alguma reforma de forro, de paredes, etc. Vai sobrar um dinheiro que a gente vai investir, sem dúvida nenhuma, na capacitação dos vereadores e dos funcionários que vão agora vão entrar através do concurso público, que está em processo de implantação, né? Já foi divulgado o edital foi enviado ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas está avaliando para ou mandar corrigir alguma falha ou liberar o concurso da maneira que foi o edital. Nossa previsão para a prova do concurso era dia 13 de dezembro, mas como o Tribunal de Contas, a gente sabe que demora demais para avaliar esse título, não mandou a resposta até hoje, provavelmente a gente vai ter que atrasar essa prova para janeiro. Mas a gente ainda não tem a posição concreta, porque o Tribunal não deu a posição para nós. Eu estive até lá pessoalmente com o assessor jurídico da Câmara para tentar conversar com a relatora, conselheira Adriana Andrade, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda que esse processo fosse despachado para fazer. Nós tivemos a necessidade de uma correção, que é previsão de inscrição pela internet, que tinha uma falha. Nós já fizemos essa correção, estamos esperando só a ordem para corrigir formalmente, que a gente não pode corrigir antes. A gente já sabe que vai vir a ordem, mas quando vai vir? Então, isso tudo, ano que vem a gente vai investir muito nisso, de curso de capacitação para os funcionários que serão efetivos, e tem que ser bem aparelhado, bem equipado, e para os vereadores que precisam dar e corresponder às expectativas dos seus eleitores e dos eleitores dos outros que não entraram, mas que hoje são representados pelos novos vereadores aqui.
Isso aqui está legal. Eu só vou acabar agora, não vou falar mais não, tá? Eu te acho que eu vou falar. Não sei se todos aqui conhecem, né? Mas eu sou presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, se tentar. E eu confesso que eu sou um pouco, como se diz, murcho em relação a isso. Estou começando a sentir uma certa fraqueza, porque toda a reunião que eu faço, não adianta, eu, com meia dúzia de pessoas, nós não vamos transformar nada. É como eu falei, a gente só vai ser capaz de modificar alguma coisa se todo mundo pegar e se envolver, né? A prefeitura, ela faz parte desse conselho, através de algumas secretarias, não é de uma secretaria só não. De algumas secretarias, ela faz parte desse conselho. E esse conselho, eu já mandei inclusive para a Câmara e para o Executivo lá da Prefeitura, uma cópia do regimento interno, mostrando o quanto eles fazem parte, né? E como é que funciona o conselho. Ele, na verdade, ele é o quê? É uma forma, né, uma ferramenta que a gente tem de poder levar, aproximar a Prefeitura das comunidades rurais. E elas terem conhecimento direto dos problemas que cada localidade rural, cada comunidade rural tem. E a gente tem marcado algumas reuniões, né? Eu fui eleito a partir do 1º de janeiro passado, né? Até 31 de dezembro de 2010. Até hoje, nada do que foi tratado nas reuniões, todas as reuniões que a gente faz, a gente convida, né, a prefeitura. A última reunião, inclusive, convidei a Câmara, né, para fazer parte da reunião. E sempre essa reunião, o fruto dela, né, a gente faz um ofício, resume o que foi abordado, encaminha para a prefeitura, encaminha para a Câmara. E até o momento a gente nunca teve a participação efetiva de uma pessoa da prefeitura aqui da Câmara, mas não, por exemplo, a dona Marilda foi. Mas a dona Marilda, infelizmente, ela não tem a cabeça, como dizem para animar, ela não decide ali. Né? Eu acho que é necessário que algumas pessoas mais da área gerencial mesmo, né? Da área que decide, ter essa presença para sentir a temperatura da coisa. Porque eu estou para marcar outra reunião agora, estou sendo cobrado, inclusive, por algumas pessoas, a fazer. E eu
pelo regimento, eu já deveria ter feito. Só que
eu tinha te pedido a composição, aí eu acho que você esqueceu, não sei. É porque assim.
Tá lá dentro.
A prefeitura tem que indicar ainda alguns membros? Né?
Eu entreguei, protocolei, inclusive, na Câmara.
A composição não está lá, não.
Entreguei.
Os membros não estão, não, tem certeza.
Todinho. Eu mando de novo.
Manda. Mas aqui, mas a prefeitura tem que indicar os membros ainda, é isso que você está falando?
Não, tem o
porque, assim,
membros. Não tem que indicar.
Eu acho que foi feito assim, de uma maneira equivocada, e hoje não tem conserto, é que os outros, assim, a indicação do executivo, do último mês, do final de um mandato, para esse conselho funcionar com a indicação no início de um outro mandato. Então, os membros indicados pelo executivo foram indicados e acabou o governo.
Não, o membro.
Então, assim, isso aí eu acho que dificultou um pouco a relação, talvez, do eu acredito até que a eleição tinha que ser feita em janeiro. Porque aí é óbvio que tudo anda mais fácil quando tem um diálogo mais próximo.
No caso da secretaria.
Agora, isso não exige a prefeitura de apoiar a associação.
No caso da diretoria, presidente, secretário, isso aí exige a eleição. O membro da prefeitura é o cargo. No caso, o secretário de educação, secretário de. Né, qual é o outro secretário? Tem que ter lá.
Então a prefeitura tem que comunicar essas pessoas que eles fazem parte da associação, não é isso?
Isso. E os problemas.
Manda a gente fazer essa ponte aí e tenta
aproximar os problemas de quem tem condição de resolver.
Não,
eu levanto, mas não resolvemos nada.
A gente conhece o seu trabalho, Paulo, e sabe assim, você está em várias áreas aí, você está envolvido e está tentando. Tem muito orgulho de você ter vindo para cá e está tentando aí dar um pouco de consciência à população, dar um pouco de consciência à direção da cidade para que resolva esse problema todo aí que a gente vive, né? Então a gente vai fazer essa ponte e a prefeitura vai tentar que a prefeitura participe mais e tenha eco as reivindicações lá, né? Tem um... Zé Benedito, vou começar com você, pode?
Posso começar. Eu queria agradecer, eu tenho o maior orgulhoso e alegre, porque eu que fiz o projeto da reunião itinerante, e o vereador, o presidente aqui, junto com o vice, o Salvador, o Chiquinho e o Adilson fizeram a reunião a andar outra vez, tá certo? Então eu fico orgulhoso que esse projeto foi meu, demorado meu há 6 ou 7 anos atrás. Eu agradeço à professora, a reivindicação. Achei até assustei aqui com a professora, está tão abandonado o colégio aqui. Então, presidente, eu peço, de onde está pedindo aqui, que eu acho que a reunião é para isso, tá certo? E o vejo falou que foi 340 e foi professor na sua. Rio Preto é tão bom, quando eu mostro uma festa na casa dele lá, dando um curral, foi 1.500 pessoas. Falei que Rio Preto é bom, o pessoal gosta de Rio Preto. O senhor Davi, falando aqui também, Davi, parabéns também. Eu acho que é o seguinte, nós temos aqui um vereador, igual diz o presidente, nós não temos caneta, como o Martins, não temos caneta. Mas eu sou Rio Pretano, nasci, quero morrer com o Rio Preto, não quero sair não. É tão bom o Rio Preto, eu quero estar aqui. Eu sei que o serviço que eu presto, eu tenho meu serviço. Porque o vereador tem uma. Igual diz, os vereadores têm que trabalhar. Eu tenho meu serviço social que eu faço, já sabe, todo mundo já sabe disso. Faço bem feito até. O Beto sabe disso, entendeu? Mas eu luto com o Rio Preto, eu quero Rio Preto. Agora, vou brigar outra vez. Se não terceirizar para arrumar as estradas, vou pedir, vou brigar, vou até no de março, vou sozinhar. Se não terceirizar, se é uma fábrica, uma firma para cá, não vai adiantar não. Não vai adiantar passar mágoa para a cidade não. É que eu quero dizer, igual o Sérgio falou ali, está certo, Sérgio. Mas não é só o Dimar jogou, não. O Agostinho jogou, o Inácio jogou. Ficou a mesma coisa. Eu não vou na povoação da eleição porque de vergonha. Minha mulher, vamos lá, chega, como é que eu vou lá chegar até o vereador? Olha a estrada aí. Quer dizer, não é a culpa da gente, a gente perde. Eu estou até rouco na Câmara de pedir para o vereador estar vindo. Saiu, não todos. Todos os vereadores perdem. E outra coisa, não tem nada contra o Dimar. Sou um pretano. Quero que o Dimar fique bem. E depender de mim, todo o meu escritório, na Câmara também. E o quero me preço bem. E o quero, que eu quero um vereador, eu quero ser prefeito de preço também. Eu quero, um dia eu quero ser. Não agora, eu estou novo, experiência de semana, mas um dia eu quero ser. Porque eu, se eu fosse prefeito, tinha 1 milhão de feriados de preço, é 1 milhão. Todo mundo sabe disso. Eu terceirizava o terceirizado. Se a terceirizada acabar. O problema que eu sei da roça hoje, aqui na escola resolve. Mas você é só a estrada. Não adianta. Passou mal lá, tem que vir a estrada. Passou mal, é a estrada. Se não tiver estrada, não adianta. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite.
Vereador Antônio Márcio.
Só concluindo aí. Primeiro, o Roberto disse ali, eu vou falar aqui, né? A gente
associação aí tem que estar organizada mesmo. A gente conseguiu, conquistou esse tanque, como no ano passado conseguimos lá para Santana, né? A Belê Santana lá. Esse ano aí é uma briga lá também. A gente até me ligou ali, né? E falou, ó, Márcio, agiliza para a gente ver como faz isso aí. E a gente sabe que isso aí tem que estar sempre em cima. Isso aí tem que estar sempre correndo atrás, porque a gente só consegue as coisas sem andar atrás, né? É, o Paulo aqui, Léo, ele teve falando sobre o conselho algumas vezes. O Paulo tem uma qualidade também grande, apesar de ter participado do governo Inácio, ele é apolítico. Ele participou pela sua capacidade de ajudar e de administrar. Se não por ser um cabo eleitoral ou um candidato em Rio Preto, nada, né, Paulo? É, eu te dizendo isso, e às vezes o Rio Preto confunde essas coisas, eu acho que não pode confundir, não. A gente tem que aproveitar as pessoas no lugar certo, independente do lado que esteja. A gente tem que sempre estar a favor do Rio Preto. É difícil isso acontecer, né? Mas eu espero, ainda sou novo, eu acho que isso vai acontecer. Vai chegar um momento que vai estar todo mundo ajudando, e o que a gente quer é que cada um vá pegando a prefeitura melhor do que o outro. Se for pegando melhor do que o outro, todo mundo vai colher um bom fruto, né? E parabenizar a reunião, a gente tem feito aí, é uma coisa que eu tenho notado aqui, a gente sai cansado, viu? Porque a gente pega a reunião itinerante aí, a última nós saímos 11 horas da noite, meia-noite, chegando em casa. Não é assim, a gente tem aí tempo de 2-3 horas de reunião, o regimento diz isso, né? Mas a Câmara a gente faz isso, e isso antes não acontecia. Porque a Câmara aqui, eu tenho que falar isso dessa Câmara, que é o segundo mandato, as outras câmaras, é um falando mal do outro. Né? Um metia o pau, o outro defendia, o outro não sei o quê. E até por eu ter sido, até o líder da oposição. Né, o Hélio tem a sua autonomia, o Zé Benito tem a sua autonomia, o Zé Antônio tem, mas eu não tenho empregado isso. Né, eu quero fazer uma oposição diferente. Eu quero vir e falar assim, ó, vim aqui e falar, o trem está aí. Nós estamos ajudando. Então é uma forma que a gente vai estar fazendo a política diferente. A educação, que você nos ajude muito, muito, né? Que é assim que a gente vai conseguir esclarecer isso, das pessoas enxergar essa forma de ser político. E de olhar esses políticos. Porque o nosso fruto de político. Não queira, não tenha dúvida, não é o voto. Nós estamos atrás de voto, como eu estou atrás de leite tirando leite, como o Paulo está atrás de turista, e daí por diante. Então cada um tem sua forma. E a gente tem que aprender a valorizar, a olhar. E a educação é um grande passo aí. Você é sempre elogiado em todos os lugares, no mandato anterior, parabéns aí, a escola foi reformada, está pronta, mas sempre tem que querer mais um pouco. Quando a gente para, o dia que você conquistar isso tudo, você. Pede mais uma coisa, que é assim que a gente vai
melhorando.
Obrigado, Paulo. Tem dinheiro para isso. Já me disse assim, mas não pode não, viu?
Não, pode ser
melhor. Só um minutinho que eu queria parar, a Valdina me chamou a atenção. Porque eu comecei a falar do lixo e não terminei. Já que eu não dei perfeita, nem consegui. Acho que é para ser feita quinzenal a coleta aqui, mas eu acho que não está sendo feita nesse período. E os atores que estão ali também não estão dando de vazão, não. Tá, e fica feio, né? Lixo esparramado.
Então, é isso aí que eu falo. Você vai cobrar o cidadão, você tem que dar a estrutura. Você vai pedir para ninguém jogar lixo ali no breve, ali no corvo, etc. Mas se você não recolhe, não dá o botão, como é que você vai pedir para o cara
não
jogar?
Então,
é o básico. Não, para deixar que a gente vai entender. Antônio Márcio, e pegando um gancho, você falou aí, até mesmo para mudar esse ciclo, né, de prefeitos aí em Rio Preto, né? A gente precisa de renovar a ideia, está renovando, a gente está vendo aí que a política vem renovando, mas nós estamos aí já, falam no próximo candidato de um ex-prefeito também, então vamos mudando isso aí, vamos
por gente nova. Eu tenho um exemplo para dizer isso aqui, eu não vou facilitar, mas dizem que eu gosto de sonhar, eu acho que a gente tem que ter um sonho. Se a gente não tiver, nós nunca vamos a lugar nenhum. Se você falar assim, eu estou tirando 200 litros, né, Alberto? Eu converso muito com o Alberto, estou tirando 200 litros. Ah, não, está muito bom. Aí, se não pensar em tirar 300, ou 400, ou 500, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? E um dia eu estava numa reunião política e naquela decisão, assim, eu falei assim, eu sou candidato a prefeito. Aí já olharam para mim, assustado. Tem um grupo, né, claro. Não, que isso? A experiência, é, o outro é natural. Então, se a gente não começar a se impor, começar a ter a vontade, se eu digo para o político, e assim eu digo para o turista, o Paulo fala assim, a minha pousada é a melhor do mundo. Você tem que falar que ela é a melhor do mundo. Se você não falar, eu vou falar? Não é. É você. E é assim que a gente vai conquistando as coisas. Então, qualquer um na área rural, seja produtor, concordo, Davi, pô, nós estamos abandonados demais. Eu estou aí com o Léo, até o teto aqui, Léo, para a gente agilizar aquela audiência pública de leite, que eu tive muito apertado. Então, câmera, marca o mais rápido possível, porque o acordo de respeito por todo, né? Caiu aí 15 centavos de leite, estão sem receber, né? E aí a gente nem sabe, a gente paga o salário R$36, aí quando ele chega o produtor, fala assim, rapaz, caiu 6 centavos esse mês. E aí? De onde vai sair esses 6 centavos?
Sem fazer.
Aí 6 centavos vai estourar na loja de farelos. Vai estourar na compra, vai estourar no salário do funcionário. Então a gente tem que dar uma olhada e preocupar um pouquinho com a pecuária.
Para você ver aí, Júlio, basta comparar o preço da água mineral com a água do leite, lembrando que um dos ingredientes do leite é água de melhor qualidade que é processada pelo organismo.
Eu quase te dei um papel de... A gente fica meio revoltado, gente. Eu fui em Salvador, Zé, eu fui lá no mercado em Valença, aí entrei naquele do lado da rodoviária ali. Aí que ela ainda olhando lá e assim, aí mulher para comprar, não problema sério, a venda, a gente tem que ficar andando, né? Eu gosto, não vou ficar
de prova.
Aí estamos lá, foi de preço de leite. Olhei, caixinho. O leite Santa Catarina, R$1,33. Aí está escrito, leite desnatado, sem gordura. Eu tinha um cara comprando, com certeza, eu falei, meu filho, não come isso não, rapaz. Eu te dou uma água lá em casa, vai fazer mais bem você. Leite desnatado, sem gordura? Ele não tem nada, aí você via do lado um leite bom lá, que, apesar de não ter muita qualidade, mas tudo R$1,90, R$2, R$2,30, R$1,80. E a gente recebendo leite, já vi hoje, R$0,48.
Tá dando de cair ainda, pois tá um pouco do leite.
E o queijo? E o queijo mesmo preço.
Agora, já comprei garrafa de leite, 110 ml de água mineral, na Rota Diária de Belo Horizonte, com 1,50. Duas garrafinhas, velho.
Vereador Miguel Carioca.
Uma boa noite a todos, estou lá na Rede 10, estou lá. Deixa eu ver a indicação que você indicou e não passar lá para o prefeito lá, porque eu tinha que sair para morar mais rápido que você. Uma boa noite.
Vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Santo Antônio, nossa secretária Marilda, na qual eu cumprimento todos os presentes. E eu me orgulho muito em hoje estar aqui na frente de cada um de vocês, principalmente vocês que vieram de outro estado, de outra cidade, e aqui vieram construir e trazer alguma coisa de bom para Rio Preto. Vou começar pelo senhor Davi, uma pessoa que eu admiro e respeito.
Muito obrigado.
Viu? O senhor já mora há vários anos aqui nessa localidade e estou vendo que o espírito do senhor de integração social da comunidade é muito grande.
Muito obrigado.
Muito grande porque dentro das suas possibilidades o senhor criou um grupo chamado Cavalgada da Lua Cheia. Isso que está aí, nada mais é do que um trabalho voluntário, social, que o senhor está fazendo. Como é bom a gente participar, igual eu já participei, tive a honra de ser convidado para participar. Aquilo ali descontrai, você bate um papo, você vê de um extremo ao outro as dificuldades, as necessidades de cada um, até mesmo a cultura vai se integrando e com isso vai desenvolvendo a comunidade. Falando do Zebu, eu admiro o trabalho do Zebu, é um cara autêntico, o que ele tem que falar, as suas ideias, é um cara que ouve, que toda pessoa que tem a facilidade de ouvir, ele tem a facilidade de não errar, o acerto é maior. Então, ele agora assumindo aí à frente desse trabalho, eu acredito que muitas coisas que foram aqui hoje mencionadas junto dele, eu acho que vai ter um aproveitamento bem maior do que está. fiz uma indicação aqui na reforma do campo e na reforma dos vestiários, que eu vou falar daqui a pouco. É, a associação aí do senhor Haroldo, que está aí na frente, na direção da associação, o senhor também vem de fora, está preocupando, o senhor está se organizando, é o que vocês falaram do leite, falaram do tanque. Eu marquei bem essa frasezinha. Se o tanque é do proprietário, ele quer sugar tudo que vocês têm. Porque vocês não podem sair para vender um produto em outra empresa. Então, o que vocês criaram primeiro? Vocês se organizaram, criaram uma associação com esse tanque. Vocês vão o quê? Vão se libertar. Vocês vão ter mais oportunidade para crescer e desenvolver dentro daquelas características da agropecuária. Senhor Paulo Privano, o senhor, na Câmara em Rio Preto, o senhor recebeu um título de cidadão rio-pretano quando eu estava no meu primeiro mandato de vereador, que até foi a ideia, partiu o projeto do vereador Gilmar. O senhor vem mostrando os usos que o senhor está fazendo daquele título que o senhor recebeu através da sua posada, através do manifesto que o senhor tem social, do seu grande conhecimento que o senhor vem trazendo para Rio Preto. Dona Marilda e seu João são as peças fundamentais da nossa ecologia no Rio Preto, do nosso meio ambiente. Dona Marilda está levando o conhecimento do Rio Preto na área internacional. Quando ela disse ali de Boulemart, para quem às vezes não sabe, Boulemart é um cientista francês que passou por aqui catalogando as plantas medicinais. Então, Saint-Hilaire. Então, isso que está aí foi uma coisa que marcou. E ela, através dela, está levando isso aí. Não só ali, mas até na Alemanha. Enfim, ela está dando o passo daqui e jogando o Rio Preto lá. Para que Rio Preto torne o quê? Conhecido para que venha o turista. Porque se a gente ficar focalizado só dentro dos parâmetros do nosso município, a gente não se torna conhecido. Bom, agora chegou a hora de falar da professora. Para mim, eu acho, sempre falo isso lá na Câmara, professor é a mola mestra de um país, é o pilar sustentável. Tudo parte daqui, ó, das carteiras de escola. Daqui sai o médico, daqui sai o engenheiro, daqui sai o presidente da República. Vocês continuam aqui no mesmo lugarzinho, só envelhecendo e aposentar com salários muito pequenos. Então, daqui é que parte toda a evolução do país, parte dessa carteirinha que está aqui. Então, isso é de suma importância. A educação é tudo. Agora sim, vou falar da indicação. Quando eu fiz essa indicação da reforma do campo, eu gosto muito de mexer com crianças. Porque eu acho que se você conseguir dominar as crianças, você tem paz entre os homens. Então, eu sou formado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro em Capoeira, filiado à Federação Nacional de Capoeira, formado pelo CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, filiado ao CONCREF, que é o Conselho Federal de Educação Física. Mexo com isso, para quê? É a área que eu conheço. A área que eu conheço é o que eu posso fazer para a sociedade, tirar de mim e fazer isso para a sociedade. Por quê que eu pedi exatamente isso ali? Porque o Zebu é um baluarte do Santo Antônio na área de esporte. A gente vê o trabalho, eu sei o que ele passa para conseguir fazer alguma coisa na área de esporte, não só aqui, quanto lá na Safira, em qualquer lugar, como o Zé Benedito, o Antônio Márcio, é a área de esporte, que ele gosta, o Léo, e assim vai, o Chico, o Adilson, cada um tem uma especialidade, ele tem uma área que ele atua mais. A minha área é essa. E quando eu trago isso para cá, eu trago com muita propriedade, porque eu sou um menino que eu vim da roça. Eu nasci na roça, na casinha de sapê. Eu virava brejo para plantar o arroz. Eu só cavo café no pilão. Hoje eu cheguei aqui, onde eu estou. Então, Eu quero fazer o quê? Não quero distanciar igual eu era, distante da cidade, onde eu aprendi a ler com a lamparina de querosene ali. Olha, enquanto tinha um sentado no banco lá, com a lâmpada, eu estava lá na lamparina de querosene. Olha a distância que existia. Hoje não. Hoje isso está, ó, aproximando. Está aproximando isso aí. E eu trago esse procedimento para cá, na área da cultura, na área do esporte, porque o mesmo ensinamento que eu trago com a capoeira aqui no Santo Antônio, lá no Funil, lá no São Cristóvão, lá na Encruzilhada, no São Pedro do Taguá, lá no centro do Rio de Janeiro, eles estão recebendo a mesma leitura. Porém, existe uma filosofia diferente, porque eu tenho uma maneira de pensar, o outro mestre de lá tem outra maneira. Aí é diferente. Eu tenho a minha filosofia que eu passo para os meus alunos, os deveres e os direitos que eles têm. Qual o comportamento, o que ele tem que fazer dentro do colégio, o que ele tem que fazer na rua, o que ele tem que fazer em casa, o que ele tem que fazer dentro da roda de capoeira. É ali que você vai adestrando a mente do aluno. Eu fui animador cultural do CIEP Luciano Gomes Moreira, lá no bairro de Fátima, em Valença, durante 2 anos. Eu saí porque eu já estava com estresse, ao último, não aguentei mais, eu tive que entregar. Mas saí de lá no braço dos alunos. Por quê? Você vai fazendo a cabeça do aluno, a professora sabe muito melhor do que eu. Você tem que adestrar o aluno para que ele chegue e torne-se um político de fato, que possa olhar nos olhos das pessoas. Então, seu Paulo Crivani, o senhor disse aí até na fiscalização que a Câmara tem que fiscalizar, que a Câmara... Sim, eu concordo plenamente. E isso, eu acredito que essa Câmara faz com muita propriedade, que nós fizemos aí no mandato passado uma CPI, na qual eu fui o presidente. Enviamos tudo para os órgãos competentes. Até hoje não tivemos uma resposta. O senhor vê que já saíram prefeitos. Até hoje o Tribunal de Contas ainda está mandando contas para ser aprovada. Outros nem mandaram. Então, a gente fica limitado dentro dos parâmetros da lei. A gente pode fazer muita coisa. Tem coisa que você não pode. Você fez aqui, você entrega. Então, ali existe aquela cortina do Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Então, a gente tem uma sequência. A gente vai até ali, no que a gente pode ser feito. Agora, quanto ao trabalho de cada um de nós, a capacidade... Eu acredito sim que cada um de nós que aqui está representando a cada um de vocês, ele está aqui por um motivo, por um ideal, por uma maneira de ser. Quando eu entrei com um projeto do Horto Florestal em Rio Preto, do Viveiro de Muda, eu me espelhei muito naquele casal que está ali, João Emílio e Marilda. Por quê? Porque eles estão preocupados com a natureza. Eles em Rio Preto estão preocupados com isso aí. Vocês estão falando de assoreamento, o saibro que escorre. Isso aí tudo é falta de quê? Falta da massa que segura tudo isso. Então, quem sabe lá, através dessas mudas que já estão sendo feitas lá, isso possa reverter, né, nessas áreas demais, nas encostas das estradas, ou num outro patamar que existe, vou lá, perto do Antônio Márcio, onde caiu uma barreira enorme lá, que ele falou, quem sabe reflorestar um pedacinho lá, nos 20 metros quadrados, aquilo aí dá uma área de proteção, aquilo ajuda nas margens do rio. Então a minha preocupação, quando eu fiz esse projeto juntamente com eles, porque eu posso ser o idealizador do projeto, mas se eles não votarem, não vale nada. Então, a gente aqui é um conjunto. E eu já falei que esta Câmara é uma das mais dinâmicas que eu já vi, porque estou aqui no terceiro mandato. Essa que está aqui, não tem do prefeito chegar lá e impor, falar assim, ó, eu quero esse projeto, vota. Igual eu já vi isso acontecer anteriormente. Não, lá a gente põe o projeto, discute e vê. Olha, o Antônio Marcos tem esse probleminha no projeto, igual eu vi ele como líder do governo passado fazer, tira o projeto de pau. Vamos estudar mais o projeto. Como o Léo está fazendo agora. E assim vai, a gente vai fazendo. Como o Zé Benedito já fez. Então o Zé Benedito está lá no terceiro mandato, o Léo no segundo, o Antônio Marcos no segundo, os outros estão no primeiro. Então, o que acontece? A experiência que cada um vai adquirindo em torno de si, em torno da sociedade. Acabar com aquele negócio dos caciques. Ah, eu tenho, eu faço, eu quero assim. Não, você não quer assim. Não é assim que a sociedade está querendo. A sociedade quer dessa maneira que está aqui. Então, por isso é que nós estamos vindo aqui, ó. Aqui, como é uma comunidade nova, que eu digo que o barro está formando agora. Vocês podem ver que já está evoluindo. A Câmara, nós já estamos tirando a Câmara lá do centro, trazendo para cá. Isso que está aqui já é uma oportunidade, que muitos de vocês, uma pena que não está todo mundo presente aqui, mas para ver o que cada vereador pensa, o que cada vereador fala, quais os tipos de projetos que tem, o que é um projeto, o que é uma indicação. Isso tudo funciona em torno desse conjunto chamado Poder Legislativo. E eu queria deixar bem claro uma coisa, queria encerrar minhas palavras, que a gente às vezes não pode abraçar tudo. A gente segue o exemplo da formiga. A formiga, em matéria de trabalho, a formiga dá lição. Se ela não suporta uma espiga, mas pelo menos ela leva um grão. Então, é exatamente o que eu vou fazendo. Na parte da cultura e na parte do esporte, eu vou mandando o meu recado e muito obrigado.
Muito bem, o vereador Salvador falou de esporte aí. Bom, a Câmara está à disposição. Nós temos um time de futebol aí. Quem quiser desafiar, fica à vontade, viu? Viu, Dino? Se tiver um time aí.
Adilson é goleiro.
Adilson é goleiro.
Pode desafiar a gente, que a gente está à disposição. Segunda-feira, inclusive, tem um jogo. Chiquinho agora, Chiquinho da Atalaia, vereador Chiquinho da Atalaia.
Boa noite a todos. E para quem não me conhece, o Chiquinho da Atalaia. É meu primeiro mandato como vereador. Vim aqui hoje com meus companheiros, representando a Câmara Municipal. E gostei das dedicações de vocês, meus parabéns a vocês. Faz muito bem. Meus parabéns pela associação, já fui presidente da Associação de Moradores de Bairro, a qual a gente adquiri muitas coisas através dela. E se quiser depender de mim em algo através de associações, pode contar comigo. E desde já, não trouxe minhas medicações, mas eu preferi escutar vocês primeiro para depois fazer minha medicação. Eu pediria à secretária que desde já já deixe comunicado que a minha medicação seria o tratamento da rede de esgoto, que eu acho que é fundamental, que é a água que a gente usa lá embaixo, é a água que a gente mesmo vai usar ela através depois de tratamento. Então, quer dizer, a gente tem que começar a preservar ela pela limpeza. E meus parabéns a vocês por ter ganhado sangue, também por ter conseguido através da associação o sangue, através da EMATER, do Ministério da Tecnologia de Minas, também com Portugal, né? Conhecido meu, fui nascido e criado na fazenda dele, lá embaixo, em Pontes Mel. A gente, igual falamos aqui, não deve falar de passado, mas talvez o passado você precisa ser lembrado porque, por exemplo, a gente pegou esse início de mandato, até como primeiro mandato como vereador, início de mandato com muitas dificuldades, não foi poucas, até mesmo a natureza nos castigando bastante, tipo cavaco, a chuva que vem vindo, estragando as estradas, dificultando cada vez mais, a gente sem máquina para poder botar na estrada para trabalhar, sem muitos recursos, e tivemos uma frota praticamente destruída, infelizmente é uma nua e crua verdade. A gente agora está tentando refazer a frota, conseguimos botar, há poucos dias atrás, botar uma patrol que estava parada há muito tempo a funcionar. E agora está adquirindo outros veículos, máquinas para poder trabalhar, para manter a estrada, de certa forma, em rodovia, transitáveis. E a gente também teve as dificuldades de dívidas do governo passado, que deixou dívida para a gente, não sei se vocês estão a par dessas dívidas. Só do governo do Agostinho, no caso, foi R$200 mil pago de dívida da Copeva, não sei se vocês estavam a par disso aí, dívida com o INSS. Então a gente pegou muita dificuldade no início desse governo. Por exemplo, a gente está votando agora o plano anual, que nem é que o governo, que próximo governo vai administrar um ano com esse orçamento que a gente vai fazer agora, igual a gente está fazendo esse ano, administrando com o orçamento do governo passado. Então, quer dizer, a gente pega muitas dificuldades porque é uma dificuldade, é visível, né? A gente tenta fazer o máximo possível. Eu moro num bairro, eu acho que muitos aqui conhecem lá, devem conhecer meu bairro. Lá também temos as situações bastante complicadas, muitas casas trancadas devido à umidade. Casas, às vezes, pessoas mais carentes, que não teve na época, condições de fazer uma casa com uma estrutura mais potencial. Então, quer dizer, a gente tem que ver todo o modelo à parte, porque as dificuldades do governo, acredito, posso dizer para vocês, que para esse próximo ano que está vindo aí, existem muitas possibilidades de o governo ser um governo muito bem feito, bem aproveitado, porque pelo que a gente está vendo, que vem vindo sendo feito, que vem vindo planejando o planejamento, a gente como vereadores estamos lutando também para que as coisas dê certo, que aconteça. Por exemplo, gastamos dinheiro absurdo naquela estrada de vai para São Cristóvão, tudo mais, se faz lá, agora vem a chuva, desmancha tudo. Quer dizer, praticamente tem que refazer, né? Outra vez. Não sei se seria o caso ideal, terceirizar a estrada, não sei se vai resolver. Né? Seria o caso do Paulinho, né? Os trechos que existe mais dificuldade de calçar, seria, né, uma solução, conseguir um recurso para poder fazer esse tipo de obra. Então, não existe muitas obras para ser realizadas, tipo cavaco, tem que ser todo refeito, safira, tem muita coisa para ser resolvida. Então, o problema não é só na zona rural, não. A gente tem problema urbano também, com muita grandeza. Temos lá, entregamos um loteamento, foi entregue umas casas lá embaixo, foi feita, infelizmente, tem que fazer um calçamento, quando chove está uma hora, lama, o povo está sofrendo lá naquele local. Então, quer dizer, tem que fazer um calçamento naquele local para dar possibilidade às pessoas viverem, né? Não tem como. Meu demais, muito boa noite a vocês, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.
Vereadora Dilson.
Boa noite, gente. E eu não tenho muito o que falar porque as belas palavras do nosso amigo Salvador foi muito bem entendido. E eu só queria acrescentar uma coisa, porque eu já fui professor, a Simone, também na luta aí da Simone, e quem diz que o professor não trabalha 40 horas, né, Simone? Porque não são 4 horas aqui dentro. E tem, e em casa você tem que planejar, fazer um plano, né? E isso aí é trabalho da escola, né? Então, mas isso aí eu fiz questão de acrescentar, porque eu fui professor e eu sei o que é, porque você ganha pouco, mas se você ganha pouco, se você está ali, é porque você quer, e se você quer, você tem que dedicar aquilo. Né? Por causa disso que você vai pegar e vai, né? Pois, que não é só crianças que são nossos filhos nessa hora e são nossos filhos, né, Simone? Então, é isso aí, gente. Eu tenho mais que agradecer a presença de vocês todos e gostei muito das palavras, foram muito, muito boas. Do Roberto, de parabéns. Eu acho que o bueiro, o Roberto, é fundamental numa estrada que ainda me lembro de passagem do. Teve um mandato aí que foram feitos bueiros na estrada. A estrada ficou né, um asfalto para todos os lugares. Foram feitos em todos os lugares. E é o que deve ser feito. E um abraço para o Davi, um abraço para o Faroldo, para você, o Paulo. No mais, muito obrigado. Uma boa noite para todos.
Vereador Edson.
Vereadores, presidentes da região, Antônio, Jorge. Desde já, obrigado pela presença de todos vocês. Primeiramente, parabenizar o presidente Léo, né, que teve essa ideia de fazer essa primeira reunião com o senhor Antônio, que apesar de ser um local já antigo, né, que já faz parte da história aqui de Rio Preto, mas que ao longo dos anos vem aumentando. E com isso já tem que... necessário, né, que a administração pública já tenha os olhos virados para cá também, para tentar trazer melhorias para os moradores aqui de Santo Antônio. Melhorias, tem, como já falado, do Elhão, né, que principalmente comunicação é tudo nos dias de hoje. Nós temos o celular em Rio Preto, que apesar de ter sido uma boa coisa, mas está tendo problemas, que é só chover, no dia seguinte não tem sinal. Eu não sei o que a prefeitura pode fazer em relação a isso, mas é um problema que antes nunca teve celular. Quando chegou há 2 anos atrás, nunca teve, não tinha. Mas já que tem, a gente paga por isso, isso não é de graça. E os problemas em relação ao sinal, está
sendo... Eu até queria, por isso, que eu fui, sexta-feira eu liguei para o 10 da Avenida Clara e disse para esse, disse para a menina que estava com problema, e que aqui é um lugar pequeno, e que todos, a maioria que eu encontrava as pessoas, todo mundo com o mesmo problema mesmo. A pessoa falou, não, porque eu fui dar uma olhada e tal, ficou lá uns 15 minutos comigo no telefone, e ela disse que o problema era o meu aparelho, então que ela ia fazer uma configuração que eu desligasse depois e deixasse o telefone desligado por 4 horas. Eu falei, tudo bem, mas qualquer coisa depois você volta. Aí depois liguei, ontem eu resolvi, eu falei, eu vou ligar outra vez, aí tornei ligar outra vez. Ah, que agora você tem que esperar aí quase 5 dias para você obter uma outra resposta. Falei, vai ficar no mesmo, né? Muito obrigado.
Mas então no caso aqui o orelhão seria a forma, assim, antes, até a gente espera que venha o celular, mas antes que ele chegue, o orelhão seria também importante, principalmente em caso de saúde. Eu trabalho na saúde, eu sei que na hora da saúde eu preciso mesmo de comunicar, na hora de chamar uma ambulância, enfim. Sobre o calçamento também, né, como já tem uma emenda do mandato passado, acho que deve brevemente estará calçado aqui, né, que quando chove a gente vê que o calçamento realmente faz falta. Sobre minha indicação que eu fiz sobre um lugar, né, apropriado para atendimento médico. O médico aqui acho que atende numa sala minúscula, né?
É onde é para o banheiro, um banheiro.
Então realmente não é adequado de forma alguma. E até inclusive até não sei se atrapalha a aula aqui também, tira um pouco a atenção das crianças. Tanto para dar um conforto, tanto para os médicos e também para os pacientes. Já que atende uma vez por mês, pediria, né, que se pudesse aumentar quinzenalmente, né, para dar conta também da demanda dos moradores. De estrada, né, todo mundo fala, isso é problema. Rio Preto, em geral, reclama de estrada. Toda reunião fala de estrada. Na cidade, a gente reclama de calçamento. Isso é problema, acho que é eterno. Isso não vai acabar, não. Eu acho que eu, como oposição, poderia meter o pau em estrada. Mas meter o pau para quê? Vai adiantar? Né? Então, a gente sabe que eu costumo chamar o prefeito realmente de um... Ele tem muita coragem, quem é prefeito de Rio Preto, porque hoje o povo, ele reclama do buraco, mas ele quer emprego. Hoje, todo dia, tem gente batendo na porta da prefeitura pedindo emprego. E a prefeitura já está no seu limite, que é 50%, e tira 25% da educação, mais 15% para a saúde, mais 6% para a cama, sobe o quê? Então, realmente, o prefeito passa muita dificuldade. E a estrada, né? Eu acho que qualquer um que fosse prefeito teria dificuldade para manter as estradas em boas condições. Principalmente com essa frota velha que nós temos aí, né, e com essa chuvarada, realmente fica difícil. Mas eu acho que para o ano que vem, né, pode surgir aí, a prefeitura pode adquirir novas máquinas, e eu creio que alguma coisa poderá melhorar em relação às estradas. Sobre o salário, Simone, isso aí realmente eu, como vereador, venho sempre cobrando aumento para o funcionário. Realmente está vergonhoso, está praticamente 80% da folha é salário mínimo. Né, um professor, um técnico de enfermagem, um motorista, gente que tem responsabilidade e está tudo ganhando salário mínimo. Realmente, eu até agora já até parei um pouco de falar em aumento. Agora já estou indo para o lado dos abonos. Eu já cobrei abono dos professores, a saúde hoje ninguém recebe insalubridade, que é direito. Né, já cobrei também hora extra, o pessoal da estrada, que fica até fora de hora aí, mexendo com estrada. Fiz um projeto também, que ainda vai ser aprovado, para autorizar o prefeito a pagar de 5%, que hoje paga 5% para quem tem convênio, passar para 10%. A gente autoriza, a gente não tem poder de mandar ele pagar. Mas fica aí uma ideia, porque já que não pode dar aumento, que pague esses adicionais, que já ajuda muito o funcionário. E em relação ao produtor rural, né, como tu já falaram também, eu tive a oportunidade de criar um projeto de lei que cria o Dia do Produtor Rural, que é dia 25 de maio, foi aprovado. É um dia que a prefeitura pode fazer um evento destinado realmente ao produtor rural, são palestras, pode troca de curiosidades, enfim, um encontro para destinar essa classe do produtor rural. Eu sei que esse projeto ele não vai resolver nada o problema do produtor rural, mas foi uma forma que eu encontrei de homenagear essa classe que sofre tanto aí nesse dia de hoje. No mais, sobre gente. Obrigado e até a próxima.
A gente agradece aí, então, todos que vieram na sua presença, vieram na sua presença, vieram aqui também. Está à disposição na câmera, se você precisar, para o detalhe. A gente quer convidar vocês para um rápido lanchezinho aí. E desejar boa noite. E a gente considera a reunião muito produtiva. A gente vai encaminhar os pedidos aí o mais rápido possível. E continua lá, de portas abertas, lá na Câmara, na sede da Câmara, lá em Rio Preto. Muito obrigado, boa noite.
Boa ideia. Aqui tem que